Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadureiros de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos celebrar os 50 anos de Star Trek e focar também na trilogia nova, oriundo de J.J. Abrams. Estamos aqui com Rafael Santos.
Todas as vezes que eu disser Star Wars, na verdade eu tô querendo dizer Star Trek, tá? Só avisando.
E isso vale pro Giovanni também, né? Chuck Siqueira.
Estamos aqui para homenagear a obra máxima de Gene Roddenberry, o grande pássaro da galáxia.
Giovanni Araújo.
Giovanni dormiu?
Tá no mudo. Giovanni Araújo.
Eu estou aqui, apertei o mudo, tô ficando velho.
Ai, meu Deus, Giovanni. Eu imagino que Giovanni comentou tudo e não saiu nada.
Não, agora esqueci o que foi que eu falei. Vamos lá, posso voltar? Vai, ah, não, de novo não, de novo não.
Giovanni Araújo.
Muita emoção, vamos falar com muito carinho dessa série que também participou da minha infância e da minha juventude, Star Wars, ou Star Trek.
Caraca, começou?
Caraca, Giovanni, não faz isso não, cara.
Gente, vamos fazer aqui um programa gigantesco para homenagearmos aí os 50 anos da franquia Star Trek, então você vai saber como começou, que séries são essas, que filmes são esses, a gente vai dar uma pincelada em tudo isso. E vamos concluir esse papo falando da trilogia lá vindo de Star Trek de 2009, o Além da Escuridão, dirigido pelo J.J. Abrams, né? E o novo filme Star Trek Sem Fronteiras, dirigido pelo Justin Lin. Lembrando que dessa trilogia nova tem spoilers, então se você... Ah, eu não vi, perdi tudo isso. A gente vai comentar alguns spoilers, mas se você não assistiu, passa despercebido. Então dá pra ouvir aí sem muitos problemas. Se você é muito ligado em spoiler, então é melhor não ouvir, né? Tem aqui na postagem desse cast aqui a metragem, né? A partir do momento que a gente fala da trilogia nova, né? Do universo Star Trek. E antes de nós começarmos aqui nosso papo sobre Star Trek, nós temos aqui um recado especialíssimo da Likeabox.com.br, que é uma caixa temática para quem curte cultura pop. Você pode assinar os três planos, né? Tem três planos diferentes, uma caixa mais simples, mas sempre contendo camisetas, itens exclusivos, né? Uma coisa bacana da Likeabox é que eles fabricam seus próprios itens. Na caixa você tem camisetas com estampas feitas por ilustradores próprios, ou seja, você não vai encontrar nada por aí em lojas ou alguma coisa do tipo. Você vai encontrar exclusivamente na Likeabox. E tem todo tipo de item. Tem pôster, tem broches, tem marcadores, além de lata de alumínio personalizada com ilustrações próprias, canecas personalizadas, ou seja, é tudo exclusivo da Likeabox. Vale muito a pena conferir. Tem uma coleção de coisas bacanas, além de action figures e tudo mais. Ou seja, acesse aí likeabox.com.br, tem um banner aqui na postagem. E se você inserir o cupom RAPADURABOX, você recebe um item exclusivo do Cinema com Rapadura, criado para o box desse mês, que é, meus amigos, sobre... Você tá ouvindo a música de fundo aí, né? Você sabe do que é. Sobre Senhor dos Anéis, compadre. Olha que delícia. Acesse agora likeabox.com.br e garante a sua box a partir de R$39,90 as boxes, hein, gente? Vale muito a pena. Eles já fizeram caixa sobre Cavaleiro Zodíaco, sobre Demolidor, sobre Esquadrão Suicida. E essa caixa do mês é sobre O Senhor dos Anéis, Heróis da Terra-média. Vale muito a pena, tô maluco pela estampa. Então se você já garante a sua box aí, além da camiseta, vem vários itens, inclusive um item espetacular do Cinema com Rapadura. Só colocar Rapadura Box no cupom de desconto que você garante lá esse item excelente. Acesse aí, likeabox.com.br. Gente, vamos falar sobre Jornada nas Estrelas agora, aqui no Rapadura Cast.
Rapadura Cast.
Star Trek ou Jornada nas Estrelas, rapaz. Olha aí, que bonito, em 50 anos, não é toda franquia que consegue fazer 50 anos, né?
Bom, a gente já fez um episódio de 50 anos aqui de uma franquia de ficção científica que foi com o Doctor Who. Agora estamos com o Star Trek.
Lembrando aqui que o Giovanni é a única pessoa que está nesse programa que assistiu as séries na época que passava, né?
Senhor Jurandir Filho, de acordo com o inciso 4, número 3, voltando ao artigo 4, eu posso mandar meu chefe catar coquinhos. Não vou mentir, eu peguei na televisão também, passando normal já, nos anos 70, já passando na TV Tupi.
Como é que era?
Era um evento
familiar. Como é que reverberava? Como é que...
Era um evento familiar, a gente sabia do horário que aconteceu, era muito pequeno, pô. Meus irmãos mais velhos curtiam, teu irmão meu que é Trek total, o mais velho é totalmente trekiano, Trekker, como diz aqui, né? É, tinha um horário determinado próximo das 7 horas da noite, de 6, 7 horas da noite. Meu pai, você tinha que mudar o canal pra não quebrar a televisão, né? E já vem a Jornada das Estrelas. Geralmente passava depois, desculpa a memória se eu tiver falha, depois de Viagem Submarina, certo? Passava Viagem Submarina e depois entrava o Star Trek.
Ah, então era uma sequência de fantasias, assim, de sci-fi e tudo mais?
É, porque geralmente era uma vez por semana. Passava na semana Terra de Gigantes, depois passava Viagem ao Fundo do Mar. Viagem ao Fundo do Mar, certo? E depois estava o Star Trek. Aí mudava depois, né? Passava Terra de Gigantes, que ninguém lembra muito também. Passava Terra de Gigantes. Ou passava um Rititinho, alguma coisa misturada.
Qual era o fórum? Minha dúvida é essa. Porque, cara, assim, eu não acredito que as coisas são... Pô, Star Trek tá... Eu gosto de falar isso, né? Tá no imaginário da cultura pop. Eu acho que elas não vão sozinhas, entendeu? Elas vão porque as pessoas vão além do que é mostrado na TV... Hoje no arquivo,
vou dar um exemplo pra você. Meu pai sabia que era Spock, meu pai sabia que era Kirk. Mas ele enxergava como forma militar, tá? Porque ele era um almirante, aquele era um comandante, aquele era um capitão. Então ele gostava da série exatamente por causa disso.
Ainda mais vocês da Marinha, né?
Não, meu pai era do Exército, porque da Marinha sou eu que fui marinheiro. Pô. O resto da minha família todinha foi do Exército.
Você foi pro outro lado, assim, né? Quando eles foram pro Exército...
foi pro outro lado, como diria, foi do outro lado da força.
No caso do Jornada, é Marinha?
Tudo e qualquer nave em que navega, você está navegando, tirando o ar, é considerado como se fosse marinha.
Mas não ar, só isso, né? As coisas dele também, eles falam, ai, ai, cap, né? Isso é coisa de marinheiro, né?
Exato. A referência que tem em relação à nave espacial, tanto é, vamos dar uma referência melhor, mais fácil. Qual foi a grande série que passou agora de, digamos assim, de exploração espacial e com envolvendo alienígenas, envolvendo muita coisa? Um Battlestar Galáctica, Almirante. Sim. Ele começou com o Comandante Adama e depois virou Almirante Adama, entendeu? Então, tem essa referência à Marinha. E as tropas militares que operam a parte policial são chamadas de fuzileiros, ou mariners, entendeu? Ou, como no caso do Star Trek, o Marco. Então, isso é uma... A única coisa que há uma exceção, porque veja só, a primeira força que teve, que foi considerada assim força, toda força armada, foi a Marinha. Então você pode ver que os grandes estudos que tem falam sobre as grandes guerras navais, tudo mais, desde os tempos primórdios até hoje. Depois, referenciou o exército, quando você começou a montar os exércitos. A criação dos exércitos foi muito mais montada a partir de Alexandre, a partes gregas e tal. E, por último, saindo do exército, veio a aeronáutica. Então a aeronáutica, até a Segunda Guerra Mundial, ela tanto é que era uma força armada do exército. Um dos primeiros países a caracterizar a aeronáutica, por incrível que pareça, foi a Alemanha. A Alemanha começou a criar um nicho de tecnologia em que os aviões tinham uma força própria. Beleza, então a arma mais recente é a considerada aeronáutica. Então quando a gente fala de espaço, você na verdade está navegando. Tudo bem que os pilotos que foram no espaço, na real, são todos da aeronáutica, mas ainda mantém
essas características. Mas você não fala, se eles são pilotos, você não fala pilotando, não?
É porque é falado starships, como se fossem naves, como se vasos, entendeu?
Starships.
E todos eles, exatamente. E outra coisa, nós temos o costume de dizer a nave espacial como é referenciado o navio lá fora. O navio é feminino, então você tem uma bela nave.
Não, eu acho que até o próprio nome, ó, nave espacial, entendeu? É no inglês,
These
né?
These are the voyages of the Starship Enterprise.
Starship Enterprise, não é...
Vamos lá, Battlestar Galáctica, Battlestar. Então, o que acontece? Essas referências que você tem são todas referenciadas a navio, e navio é sempre X, então é uma coisa feminina, não tem... Mas a noção de que tem, que a próxima força que existisse, quando você começar a navegar no espaço, quem vai gerenciar o processo, quem vai gerir o processo vai ser da forma da Marinha, tendo que você destaca o espaço.
Quando a gente fala de Jornada nas Estrelas, Star Trek e tudo mais, a gente sempre está falando de exploração, né? É uma exploração espacial em busca, como é que é? To explore strange new worlds, to seek their life, blah, blah, etc.
New lives and new civilizations, to boldly go where no one has gone before.
Juras, você tira Star Trek e coloca a descoberta do Brasil, entendeu? Então,
isso
é feito com navios. A aeronáutica não tem um quê de exploração.
Quer dizer que a Enterprise são uma das caravelas, o Kirk é o Cabral?
Vamos dar um exemplo, vamos falar mais fácil. A primeira
Enterprise... Pra muita gente, o Kirk é o Cabral e, às vezes, pior do que o Cabral.
Pior do Cabral.
Pros Klingons, pros Klingons,
Se você chegar assim, pegar a história da Enterprise, se você olhar em alguns móveis dos comandantes das próprias naves de Star Trek, a primeira nave que aparece é a Enterprise, a fragata. Entendeu? Parece a fragata americana Enterprise. Aí depois vai passando e vai passando. E você vê na série clássica, tem um apogeu que ele se encontra com o famoso Big A, o Enterprise nuclear. Tá aí navegando, tá acontecendo condicionado agora ano passado.
No quarto filme.
Quarto filme. Enquanto com o Big A. Fica todo mundo, essa é a minha Enterprise. Só que o que incomodou é que eles vão falar, mas é uma arma de guerra. Então, tanto é que dá aquele toquezinho. Porque o filme 4, ele foi muito, digamos assim, reacionário em relação a...
Ele foi muito pacifista. Não só ele, né, Gigi? Eu acho que toda a franquia Star Trek, ela é apoiada no quê? Otimista e pacifista.
Isso é bom.
Apesar de ter as brigas com os Klingons, a série clássica, ela fez um espelho com a Federação sendo a OTAN e o Império Klingon sendo o Pacto de Varsóvia. Ou seja, Guerra Fria.
Escancarado. Vamos pelo começo, porque Star Trek começou inicialmente como uma série de TV, né? Lá nos anos 60, mais ou menos ali na metade dos anos 60, o Gene Roddenberry, que ele escreveu essa história, né? Do que seria o Star Trek. O que era que a gente tinha naquela época de referências?
Vamos lá. Flash Gordon, Buck Rogers... os próprios seriados de Western, tipo Bonanza, por exemplo, eram...
Gulliver, né?
Uhum. Agora pega o seguinte, o Roddenberry chegou com a proposta de fazer uma ficção científica meio fronteiriça, certo? Que é bem diferente do que você tem por lá. Star Trek, ela tá muito mais para as aventuras de Horatio Hornblower do que para Flash Gordon ou Buck Rogers. Ele fez algo inovador, certo? E você sabe que você chega com algo inovador, geralmente há resistência. E Star Trek só foi aprovado, depois do seu segundo piloto.
Tiveram dois pilotos, ela começou não muito bem.
É raríssimo isso. Até hoje em dia, você conseguir fazer um piloto e conseguir emplacar um outro pra tentar emplacar a série. O segundo piloto foi o The Cage. Não, ele era um piloto bem diferente. Sabe, ele tinha outra tripulação, você tinha ali o Capitão Pike, foi ali que o Capitão Pike surgiu, o Spock, ele era mais emotivo, você tinha outro médico, era uma situação diferente, certo? Muito desse episódio foi aproveitado dentro da própria série, entendeu? Colocando aquele monstro do Pike como acabado e tal, e tentando utilizar aquilo ali até mesmo... Pra não perder o dinheiro, pro dinheiro não ir todo pelo ralo.
Tem muita gente que tá ouvindo esse programa, que sempre ouviu falar de Jornada das Estrelas, ou até Star Trek, muitas pessoas foram na onda do Star Wars, né, assim, porque sempre houve essa, entre aspas, rivalidade entre Star Trek e Star Wars, mesmo sendo duas coisas completamente diferentes, né, só o Star de semelhança, né, e ter coisas espaciais, ser assim, ficção científica, mas o resto é tudo completamente diferente, né? Mas as pessoas sempre correlacionaram. O que que a gente pode dizer assim, de plot, que meio que resume todos os filmes, a premissa da série, sabe? O que que a gente pode dizer? O que é
a série animada também.
Star Trek? O que é que resume isso? É o quê? É uma tripulação? Eles são da onde? Eles respondem a quem, sabe? O que é uma galáxia? São vários planetas unidos? O que é isso, sabe?
Bom, as naves da Federação, que são as estrelas dos seriados e dos filmes, a Federação é basicamente uma ONU, entendeu? Só que ao invés de ser meramente diplomática, ela exerce também um certo controle administrativo. Pouco os planetas têm suas autonomias, certo? Mas elas funcionam nessa grande ONU.
Todos os planetas respondem à federação, no caso.
Não necessariamente.
Os aliados à federação, pelo menos.
Vou dar um exemplo pra você, mais fácil pra você entender. Por exemplo, tem mais países na FIFA do que na ONU. Da mesma correlação, existem muitos países que não são ligados à federação.
Tô questionando isso, se o poder da federação, ele é dessa forma assim, todos os aliados à federação e fazem parte desse conglomerado, a federação tem poder acima desses planetas, por exemplo.
É aquela coisa, a ONU tem gerência direta sobre o Brasil, por exemplo, certo? Agora a federação pode ameaçar um planeta ou outro de desmembramento caso esse planeta vá contra as normas da federação.
Entendi.
Aquela coisa, Juro, acho que a comparação é válida com a ONU, que assim, quando tá tudo bem, vamos dizer que a ONU faz valer a força dela, entendeu? Uhum. Mas se você vai querer atacar alguém e não recebe a aprovação da ONU e dos outros membros da ONU pra isso, e assim também cabe à federação, você vai burlar, você vai quebrar aquele, entre aspas, um poder estabelecido de paz, vamos colocar assim.
Até porque a ONU surgiu exatamente pós-Segunda Guerra Mundial, né? Com esse objetivo de não ter uma Terceira Guerra Mundial, né?
Considerando a primeira série, apenas a primeira série, a comparação seria melhor com a OTAN, porque existia um poder opositor, certo? Okay. Você tinha do mesmo jeito que você tinha a OTAN, você tinha a Federação. Do mesmo jeito que você tinha o Pacto Varsóvia, liderado pelos russos, pelos soviéticos, você tinha o Império Klingon. Existia uma guerra fria entre essas duas superpotências.
E a série faz questão de fazer esse paralelo com isso que estava acontecendo?
De maneira claríssima.
Quando descobrem, quando os vulcanos, são a primeira alienígenas que realmente assumem pouso na Terra, são os vulcanos. Uhum. Tanto é que tornaram nossos padrinhos. Quando eles pousam na Terra, o Jurandir diz, o que acontece? Os humanos descobrem que não estão só, existem muito mais outras raças, planetas e tudo mais. E eles começaram a olhar para eles mesmos e falar assim, a gente tem que começar a se unir, que talvez sejamos únicos. Então, Entendi. Dá uma ideia de união dos seres humanos. Então, os seres humanos, aos poucos, vão se tornando, assim, cada vez mais, digamos assim, unidos. Porque se você olhar para o Star Trek, você tem pouquíssimos humanos além da nossa própria planeta, entendeu? Só vão aqueles por quê? Uma das filosofias que existe de Star Trek é, primeiro, relatar comparações dos nossos cotidianos, situações cotidianas. Então, certas situações que aconteceram, eles sempre estavam um passo à frente do que poderia acontecer por nós, certo? Ou seja, conflito, a Guerra Fria já estava presente em Star Trek. Outra coisa importante, o fato de um homem procurar outras raças retratava essa busca do ser humano de descobrir quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. Aquela filosofia que a gente quer saber a nossa origem, entendeu? Tanto é que tem um filme que fala exatamente sobre a retratação da possibilidade de encontrar Deus, entendeu? Então, enquanto Star Wars se baseia em conflitos, ideias, magos, sei lá, tecnologia e tudo mal, Star Trek sempre teve um pé em relação a isso, alguns questionamentos que voltam para nós, entendeu? Vamos dar um exemplo assim, por exemplo, em Generations, você tem um contato de várias raças e ao mesmo tempo você tem contato de encontro de um ser humano, ou então você descobre que existe um contato do passado com o presente, uma pessoa que quer voltar ao passado, porque aquilo é muito bom, então sempre tem focos que mostram a busca do, não só mostrando que além do espaço, o homem também procura o espaço interior dele. Então esse é o lado meio cabeça que existe em Star Trek, exatamente isso, mostrar que o homem também, além do cosmo, tem que se preocupar com o lado dele interior. Então o Picard, por exemplo, todo o tempo viajava, quilômetros, andava talvez nas maiores naves que existiam, a D é gigantesca, mas sempre estava preocupado. O fato de ele ser o último Picard, o fato de não ter filhos, o fato de ele dedicar a vida na frota e não ter conhecido. O Kirk sofreu com a morte do filho na primeira, digamos assim, na série clássica, sofreu com a morte do filho. Então, tem sempre esse lado humano bem retratado que joga pra nós, mesmo estando lá na frente, mas sempre joga pra nós, entendeu? Como será? O porquê? E outra, as revoluções e a quebra de paradigmas que Star Trek sempre teve. Concorda comigo, Thiago?
Concordo. Gijo, só quero acrescentar o seguinte. Cada série ela foi feita em um momento diferente. A série clássica de 66 ela foi feita em plena Guerra Fria. Mas foi o que foi feito. Dentro da tripulação você tem o Capitão Kirk, Spock, McCoy, mas você também tem o Ricardo Sulu, que é o navegador, japonês. Os Estados Unidos tinham acabado de sair da guerra do... acabado entre aspas. Tinham saído da Segunda Guerra Mundial e já tinha um japonês dentro da tripulação.
Você tinha o mais japonês do que esse do filme de agora, né? Japonesão mesmo.
Exatamente, perfeito.
Você tinha o Pavel Chekhov, que era um russo dentro da nave. Não só isso, Ele era o jovem bonitinho, sabe? Era colocado lá pra ser o Monkey, o representante da geração Beatles, Monkeys, lá dentro, entendeu?
Ou seja, tinha tudo pra não funcionar essa mistura, né? De Japão foi inimigo dos Estados Unidos alguns anos atrás. Rússia...
A Rússia era inimiga naquela, né, época.
Então tinha tudo assim pra ser... Pra um americano ver Star Trek e falar assim, nossa, não, peraí. Que isso,
pois,
cara?
Pois é. E a série foi cancelada porque, na época, eles só faziam a medição da audiência geral, entendeu?
Uhum.
Eles não faziam a medição das audiências por demográfico, por campo demográfico como você tem hoje. E eles não notaram que, se você pegar o mercado demográfico de Star Trek, que era dos jovens de 18 a 32 anos, que era o grande mercado que eles queriam capitalizar, a série era líder de audiência. A série ela foi revivida... Ela só conseguiu passar na segunda temporada graças à força da Desilu, que era a produtora da Lucille Ball, do I Love Lucy, que realmente investiu dinheiro pesado na série.
E ela precisou ser cancelada pra mapear os fãs.
Foi.
Então em 69 ela é cancelada, e a próxima que volta já na década de 70, ali no meio da década de 70, ela já vem com os fãs mapeados. Ou seja, ela precisou acabar pro pessoal, ei, peraí, uhum, gente, eu gostava, eu também gostava. Ah, eu também gostava. As pessoas se encontravam, marcavam encontros pra falar sobre Jornada nas Estrelas, e aí é que vira um potencial de nichos.
Aconteceu também um fenômeno que chama de syndication. Séries acima de 100 episódios são as que são colocadas pra syndication, que é, você vende a série pra emissora local, pra ela exibir, entendeu? É você sindicalizar a série. Star Trek não tinha chegado nos 100 episódios. Jornada não tinha chegado nos 100 episódios. Mas mesmo assim, abriram a sessão e fizeram o syndication dela. Quando fizeram o syndication, começou a rodar dinheiro. Viram que a série era rentável. Veio Star Wars em 77 e a Paramount começou a perguntar: nós temos alguma franquia que a gente possa usar como Star Wars? Star Trek, nessa época, estava sendo revivida para ser uma nova série, que seria Phase 2, Fase 2. Então, chegaram lá, basicamente, interromperam toda a produção da Phase 2.
E fizeram Star Trek Motion Picture.
Fizeram um filme. Chamaram o Robert Wise, que é o diretor de O Dia Que a Terra Parou, tremendo diretor, e pegaram um roteiro que tinha para a série e vamos lá, vamos fazer um negócio.
Com o mesmo elenco da primeira geração, né, da série original.
Teve-se o fato também, o Jurandir disse, que a sustentação do existir de Star Trek também deve ser a Comic Con, tá? Uhum. Então o que acontecia? Em cada evento, cada ano aumentava-se mais, e estamos lá rodando filme, o VHS trouxe a facilidade de você assistir toda hora que você queria, e muito mais o manter das televisões. O Brasil mesmo ficou repetindo Star Trek. Putz, eu lembro como criança que eu vi, eu lembro depois como jovem eu vi, e até, porque se você chegar assim, Generation só foi voltar, acho que quando, em que ano, Thiago? Acho que foi em...
Next Generation foi 87, eu acho.
87, ou seja, você parou em 69, só vou voltar em 87.
Mas nesse inteirinho você tinha os filmes.
A primeira série, ela encerra em 69, o filme só vem em 79, 10 anos depois, e a série só volta em 87, a gente tem gaps grandes aí de Star Trek.
Nesse... Ok. Mas em compensação, de 87 até os anos 2000, Star Trek não saiu da televisão.
Beleza, beleza. Mas o que é importante de assim, a gente pega o escopo da franquia Star Trek, a gente entende que eles tiveram uma estreia extremamente... Eles tiveram uma ideia extremamente original, muito à frente do seu tempo. Talvez o público grande não entendeu essa ideia nova de falar sobre autoritarismo, sobre capitalismo, sobre racismo dentro desse universo de sci-fi, né? Dentro do... falar sobre paz, sobre guerra, sobre vários assuntos.
Miscigenação interplanetária.
Tudo. Eles tentaram colocar tudo na série e talvez, parece piegas isso, talvez a sociedade não estivesse preparada pra esse Star Trek, sabe? Pra esse Jornada nas Estrelas com tantas coisas disruptivas, sabe? Assim, que quebra o que a sociedade daquela época consumia ou entendia, né, sobre sociedade mesmo, né? E aí é interessante porque a ficção científica, ela sempre fez isso, né? Se você pegar as grandes ficções científicas, elas sempre têm esse papel disruptivo, né, de quebrar aquilo que a gente acha que é o certo e passar a entender outra visão, outra história, outro posicionamento através desses personagens que são, sei lá, uns ETs em outros planetas, mas que tem a cara do nosso planetinho aqui, né?
Porque eu admiro Star Trek, o Jornada das Estrelas, como muita gente gosta. Vou dar um exemplo pra você sobre Michelle Nichols. Todo mundo sabe que ela foi a Tenente Uhura, certo?
Uhum.
ela deu o primeiro beijo, exatamente no episódio de 68, no ano que Martin Luther King morreu.
Primeiro beijo interracial.
Interracial na televisão.
Na TV,
foi uma pipocada. Aí o que aconteceu? Martin Luther King chegou pra ela e falar: por favor, continue, porque você é uma inspiração. Logo tempo depois ele é assassinado. Então, até hoje, a Michelle, ela fala sobre esse encontro que ela teve com Martin Luther King. Mais uma, digamos assim, mais uma coisa que deixou de legado em Star Trek.
É um capítulo, né? Um capítulo extremamente importante para a história do entretenimento, né, cara?
Durante esse gap, que teve de 69 a 79, também teve uma série animada em 73, 74, com o elenco original, que é pelo pessoal que produziu o He-Man, com o mesmo tipo de animação em rotoscopia.
Agora, minha dúvida, Thiago, ela é considerada cano?
Acho que não, não, ela não é considerada cano.
Não é. Outra coisa, explicar. O termo cano, que é o canônico, veio com Star Trek, tá? Não veio com Star Wars.
É, pra Paramount, só é considerado canon aquilo que é filmado. É diferente de Star Wars, que é considerado canon tudo que é dito que é considerado canon agora pela Disney, certo? Não, pra Paramount, Star Trek só é considerado canon aquilo que é filmado, material live action.
O Star Trek, né, o Jornal nas Estrelas, ele tem muita importância na cultura pop, porque alguns termos surgiram a partir da franquia, né? O fato do canon,
termos,
né?
E culturas, Júlio.
Sim. Vocês até comentaram que quando acabou a série original, as pessoas se reuniam para conversar sobre a série e lá mesmo eles inventavam as suas fanfics, né? Suas histórias. Não, e tudo mais, né?
Teve HQ, pô. Eles se reuniam para trocar HQs, que acontecia muito na Comic Con, e para trocar fanfic. E, inclusive, tem uma galerinha assim do underground de Star Trek. E chegou até a ser consultor, né? Chegou até a conversar sobre coisa e tudo. E eles, pô, juros, eles preencheram uma lacuna de 10 anos, cara.
Com certeza.
É 69 até 79, né, o filme. 10 anos, mano.
Por mais que ele na década de 70 tivesse ali no meio a série animada, que foi importante pra, sei lá, matar uma saudade daqueles personagens antigos ou as vozes dos atores originais, né? Ainda assim era pouco, né? Porque os caras estavam acostumados com a série tradicional, né? E não animado.
E juras, quando voltou em 79, o filme fez relativo sucesso. O Jeff Katzenberg, que a gente conhece agora da DreamWorks, SKG,
sim,
foi um dos produtores, certo? Foi o primeiro grande filme dele, então ele meio que investiu muito naquilo ali. Mas os fãs ficaram assim meio... porque o filme era muito cerebral. Na verdade, sendo bastante sério, o filme é chato pra cacete. Tem uma cena de, sem brincadeira, 4 minutos, que é a música, o tema clássico, tocando, a Shuttle levando o Kirk, acoplando na Enterprise. 4 minutos disso!
Extremaram a ideia de fazer com que Star Trek tivesse o mesmo, digamos assim, mesmo apelo, mesma referência, mesma vontade, e acho que talvez a mesma seriedade que tinha em 2001.
A palavra tediosa foi uma das coisas que eu mais escutei durante minha vida inteira para a franquia Star Trek. Sim, eu sempre ouvi pessoas dizendo: não, cara, putz, é por isso que eu gosto de Star Wars. Que Star Wars, irmão? Ação, aí tem sabre de luz, é piu-piu-piu-piu, já tiro, é nave, não sei o quê. Vamos invadir aquele planeta. Não, aquele planeta tem o código tal de não sei o quê, aí tem uma caçada, tem um discurso científico em cima daquela das possibilidades. Um discurso sobre guerra e paz, um discurso sobre política, sabe? Até acontecer alguma coisa, e quando acontecia nem era, era sempre um pouquinho frustrante, sabe? A ação.
Mas aí, veio 82, A Ira de Khan.
Pegaram um episódio específico, trouxeram como se fosse uma continuação, Ricardo Montalbán com overaction botando pra quebrar.
Cabelinhos ali pro lado de fora do peito ali.
Nicholas Meyer, que é o diretor, ele sempre gosta de frisar. Sim, aquele era o peito dele. O filme é ótimo. Ele conseguiu pegar um clássico da série, modernizou, trouxe uma motivação muito clara, que foi vingança. Você conseguiu pegar um antagonista forte pro Capitão Kirk. E
uma motivação que pautou o Star Trek daí pra frente, né?
Isso. Inclusive, se você assistir agora o Ira de Khan e assistir um novo filme, o...
Dois.
Não, o novo, o agora, o Beyond,
Sem Fronteira,
você vai ver umas referências muito fortes em relação à característica do Capitão Kirk. Eu acho que o personagem do Kirk, ele foi reinventado nesse filme, ele foi dado a ele uma humanidade muito forte por conta desse filme.
Ou Siqueira, tem a questão também de que, acho que a partir desse filme que fez muito sucesso, né, deu uma cara para a franquia Star Trek, né? Porque as pessoas não conseguiam imaginar Star Trek sem o Leonard Nimoy como Spock, né? O William Shatner como Kirk, o George Takei, né? As pessoas não conseguiam imaginar Star Trek sem essa turma, né? Sem essa... Uhum. Sem a tripulação clássica da Enterprise, né?
Uhum. Principalmente por conta dos filmes, mais do que da série em si. Uhum. A série ela foi um reverso, né?
Se você vê os uniformes que eles usam aqui, que são inaugurados aqui, os uniformes vermelhos, cara, eles são icônicos. Você lembra de dois tipos de uniformes. O uniforme da série, que é aquele preto com as blusas das respectivas cores, e esses, que são os uniformes vermelhos com as insígnias de comando na lapela. Se você pensa nos personagens, você pensa neles jovens, com aqueles uniformes pretos, com a camiseta, e nesse, vermelhos, quando são mais velhos. O filme ele conseguiu dar uma identidade para Star Trek, conseguiu unir os temas filosóficos com cenas, boas cenas de ação, e trouxe, sim, uma personalidade maior pro Capitão Kirk. Ele deixou de ser só o cara arrogante. Você tinha todo o entendimento dele por conta da idade dele estar envelhecendo, por conta dele estar sentindo o tempo passar. A questão do... Ele descobrir que tem um filho com o David deu um significado maior para a vida dele. Ele não estava apenas andando para a galáxia. Ele tinha alguma coisa para proteger.
Até um lance assim de exploração, né, Siqueira? Sempre que eu encontro algo, eu vejo que existem mil outros algos, né? Uhum. É como se fosse aquela bonequinha russa, assim, você vai abrindo e, cara, não tem fim, é atômico o negócio. Se pergunta várias vezes, né? Até quando, né? Até quando eu vou conseguir?
E o diálogo dele com o Magro, comemorando o aniversário dele, que, aliás, é outra coisa que foi aproveitada agora no
terceiro,
tem um significado tão forte aquele diálogo, e é um tipo de conversa que eu acho que ele não conseguiria ter com o Spock, sabe? Eu acho que com o Magro, ele consegue ser mais vulnerável. Com o Spock, existe amizade, existe respeito, mas existe também uma certa... Eu vou colocar rivalidade. Eu acho que o Kiki, ele quer ser o melhor dele do lado do Spock. Com o Magro, eu acho que ele se permite ser mais frágil.
Foi a partir daí, pra vocês dois, foi a partir daí que eles começaram a fazer as duplinhas?
Não.
Já rolava na série.
Na própria série clássica existia já o trio. A partir da temporada você tinha o Starring, estrelando William Shatner, Leonard Nimoy e DeForest Kelly. O resto era coadjuvante. Mesma coisa. Exato. Aqui, os três mandam, certo?
Eu concordo, mas reformulando a pergunta. Porque Star Trek, eu não sei a partir de que momento criou-se... Eu vi os filmes recentemente, tá? Eu vi pra esse cast aqui especificamente. Uma estrutura que eu vejo se repetir bastante é da tripulação se perder e de ficarem geralmente duas pessoas juntas, e é dado àquelas pessoas linhas de diálogo muito interessantes focadas nas relações que são no futuro, mais à frente no filme ou em outros filmes, maximizados para uma relação geral da tripulação. Certo. A partir de que momento isso vem? É desde o comecinho lá da série original?
Já existia pinceladas na série. Sempre alguém perdia, sempre era um ou dois, sempre era uma dupla que perdia, certo? Sempre tinha esse lance de sempre ser duplas. Ou, por exemplo, ou ele tava com o Spock, ou ele tava com o próprio McCoy, ou ele tava muitas vezes até com o Chekhov. Então fazia esse jogo de tripulantes, ou com o Uhura, entendeu? Então tinha sempre, digamos assim, uma participação do Kirk com mais alguém, entendeu?
E existia uma puxada maior, por exemplo, você tinha um trio principal, que você tentava não dividir, e você tinha, por exemplo, aventuras paralelas, ou então algumas linhas de diálogos entre o Sulu e o Chekhov, e a Uhura e o Scotty, por exemplo, certo? De vez em quando você dava uma misturada. Mas se você vê nos filmes, eles tentam manter realmente essa estrutura de duplas.
É um elemento de roteiro tão bacana, né, cara? Porque torna o mesmo filme com vários problemas, né? Vários conflitos. Eu adoro isso em Star Trek.
O segundo filme, ele termina com a morte do Spock, que era quase uma exigência do Leonard Nimoy. Só que depois que o Nimoy percebeu que, opa, tem alguma coisa aí que a gente possa fazer, aí eles permitiram dar uma saída que não existia no corte. A gente estava até conversando com o Dracon, quando o Dracon veio aqui para Fortaleza, sobre os screeners. No primeiro screener de A Ira de Khan, não existia a cena que o Spock e o McCoy faziam lá aquele elemental. Não existia. Então o filme dava um fim definitivo pro Spock. E o pessoal saía do cinema devastado. Quando o pessoal foi fazer o teste lá, falando sobre o filme, o pessoal ficava deprimido. O pessoal saía do filme deprimido. Aí, então, chegaram, conversaram com o Leonard Nimoy, e o Leonard Nimoy concordou em fazer aquele ganchozinho, dando uma oportunidade pro Spock voltar. E até porque durante as próprias filmagens, as coisas foram se acertando, e pronto, tá lá, vamos fazer o terceiro filme com o Spock voltando.
E o próprio Nimoy dirigindo, né?
Que o Leonard Nimoy, ele não é apenas um ator, ele é um fotógrafo, ele é um diretor, ele é um artista que ele quer...
Artista, poesia, escrevia livros.
Ele queria estar envolvido em tudo. Então, um dos lures utilizados para trazer o Nimoy de volta foi justamente isso. Você vai dirigir o filme. Beleza. E
o terceiro também é um bom filme, tá?
O terceiro é um bom filme, que lida justamente com a parte mais rebelde, com o Kirk, o resto da tripulação, fazendo o máximo para salvar tanto o McCoy quanto o Spock. Ver o retorno do Spock sendo às custas do filho Kirk, às custas entre aspas, é uma história pesada.
Eu diria até, se me permitam, não sei se vocês concordam, que esse, o terceiro, é o filme mais importante de todos os antigos para esses três novos do J.J. Abrams, porque...
Ele não é o melhor.
Não, eu tô dizendo o mais importante no sentido de... Referência. Quando o Spock tem aquele peso todo no primeiro filme, o primeiro Star Trek, né, o de 2009, ele é um filme sobre o Spock. Tem o Kirk, tem, mas ele, a meu ver, é basicamente um filme de exploração muito profunda do Spock, até que tem dois, né? Eu acho que para as pessoas se conectarem bem a esse Spock, o terceiro, a busca por Spock, não sei qual foi a tradução dele.
A procura de Spock.
A procura de Spock, ótimo. Talvez seja um dos mais importantes para pautar essa nova roupagem de Star Trek.
PH, só uma coisa, Thiago, você está fugindo, esquecendo o importante. Não consegue correlacionar, você não consegue separar o que representa o Spock com o acoprimento Vulcano e a presença dele junto com a Enterprise. São três itens distintos.
Vida longa e próspera, né?
Próspera. São três itens que não conseguem faltar. Você tem que ter uma Enterprise ou uma nave que tenha referência à Enterprise. Uma pessoa que faça analisar o que é o ser humano, porque a função do Spock toda hora nos analisa. Ele sempre fala, questiona, pergunta, volta atrás, aquela dureza, aquela lógica dele, ele nos faz questionar. Tanto é que a função do McCoy é ser o contraponto dele, toda hora batendo. Porque o Kirk era um amigo, o McCoy era o contraponto, toda hora
e questionando.
Exatamente, e Super Ego. Então esse tem esse contraponto. E o mais importante de tudo, você é o seguinte: você tem uma raça que chamava atenção. Então o Spock tinha aquelas orelhas compridas, os olhares esticados, o cabelinho de cuia, com todo respeito, e principalmente o comprimento. Então isso se tornou ícone. Hoje, professor, por exemplo, um dos símbolos que você tem de uma ficção científica é o comprimento vulcano baseado no comprimento judaico, criado por Leonard Nimoy. Então, essa referência ficou muito forte, você não consegue desvincular. Então, o fato de você destacar o Spock se tornou necessário porque hoje você não consegue conviver Star Trek sem uma presença de um Spock. Houve uma fase que começaram a se conviver, tentaram se tirar um pouco do Spock, mas teve que criar mais outras relevâncias. Teve que trazer, por exemplo, um Klingon. Então, o que chamava atenção, por exemplo, na Next Generation era o Klingon. Concorda comigo, Thiago? Era o Klingon que é o... Ele que trazia, então sempre tinha uma raça diferente.
E mas, o Klingon. De verdade, cara, incomparável.
Não, não tem comparação. Tanto é que, quando fizeram uma série chamada NX, a outra personagem vulcana extremamente importante pra gente, que é a Tupol, se tornou também uma referência.
Seguindo aqui, o terceiro filme ele também tem uma coisa que encaixa justamente no que você disse, certo? Durante a segunda temporada da série, foi a série clássica, a gente viu pela primeira vez o pai do Spock. E a mãe dele, Amanda Grayson.
Que é humana.
Ele é filho de um pai vulcano e uma mãe vulcana. E um episódio que é o Jornada a Babel, que é um dos meus favoritos. Que é justamente quando a gente aprende mais sobre o Spock e sobre o pai dele. Então esse terceiro filme, ele resgata o Sarek, traz o Sarek de volta e fortalece ainda mais o elo entre pai e filho. Algo que continua, inclusive, no quarto filme, mostrando mais a mãe.
Também dirigido pelo Nimoy, né, o quarto filme?
Também dirigido pelo Nimoy. O quarto filme, volta pra casa, é o filme mais leve.
E um dos mais queridos, e da mensagem mais, assim, positiva que tem em relação a isso. Porque em 84, tá uma confusão que tá se definindo as regras sobre as baleias, entendeu? Então tinha aquela confusão, se definir se ia continuar protegendo as baleias, aquela coisa toda. Aí vem Star Trek, pá! Aquele ali como se fossem antigos fundadores que vieram analisar como está a Terra. E se a Terra não tivesse definido um ser que pudesse comunicar, ele ia mandar destruir. E toda a forma de combate, toda a forma que... Então, sempre teve isso. A humanidade entra em ameaça, aí o pessoal do Star Trek entra em ação e traz a solução de uma forma, talvez, muitas vezes, até inusitada. Então, do 4, vê essa diferença. Então, o que é mais legal? Viaja no tempo.
Então, você tem aqui a viagem no tempo, você tem um ambiente mais cômico, mais leve, para contrabalançar os dois filmes mais dramáticos que vieram anteriormente.
Com esse quarto filme, no ano seguinte, em 87, começou a próxima geração, né? Next Generation.
A nova geração.
Cadê o elenco original, cara? Eles não voltaram, eles não quiseram fazer a...
Inteligência de Genuine. Mais uma vez, o Genuine Universo é inteligente. Ele jogou pra frente como seria exatamente a situação de uma tripulação nos 50 anos à frente.
Depois.
Foi inteligentíssimo. Ele criou, assim, o que foi que ele fez? Ele tinha uma turma trabalhando, a turma clássica estava no cinema, ou seja, de la creme, e a turma na televisão ia trabalhar lá. Se desse certo, beleza, podia jogar. Então, que
o Genuine... Os originais permaneceram... produzindo os filmes, né? Protagonizando os filmes e a nova geração na TV, né?
Isso. Enquanto os filmes eles se passavam em 2200, né? Nos anos 2200.
Isso.
O The Next Generation estava se passando nos 2300.
Isso.
Entendeu, Juras? Então os dois coexistiram sem interferências diretas. Entendi. A não ser alguns buraquinhos de minhoca, né?
Três atores apareceram da série clássica, apareceram na nova geração, certo? No piloto, o DeForest Kelly apareceu como o Almirante McCoy, reclamando de tudo pra variar, né?
Mas 100 anos depois? Nossa.
É, medicina avançou, né, Juras?
Beleza. No Meloriano.
Isso que eu ia falar. Se o Aragorn tem 80 e tantos aí no bom.
O Leonard Nimoy apareceu em dois episódios fantásticos que mostravam o Spock como embaixador em Romulus, tentando fazer com que os primos romulanos dos vulcanos começassem a ver o caminho da lógica.
Marcos, interessante para você, aliás, entender bem o primeiro filme de 2009.
Uhum. Exato, perfeito.
E tivemos também uma participação em um episódio de aniversário, certo? Do James Doohan, o Scotty, que deram a desculpa que ele ficou em animação suspensa num ciclo de teletransporte, certo? E a nave dele que havia se arrebentado foi resgatada pela Enterprise D. Outra coisa sobre a Next Generation é que existe também uma relação muito boa entre o Capitão Picard e o Sarek, o pai do Spock. Os dois
Picard e o Patrick Stewart, né? Professor Xavier.
Os dois se entendem muito bem. O Sarek e o Picard se dão muito bem. O Spock até brinca que o Picard entende mais o pai dele do que ele mesmo.
Existe uma pessoa que conseguiu manter o êxito do Star Trek, porque tinha uma pessoa que era responsável por tudo e não deixava nada deringolar. Gene Roddenberry. Você já no passado já tinha um cara que tomava a conta para que existisse esse legado hoje. Você tá me entendendo o que eu quero dizer? Uhum. Enquanto todas as empresas fazem essa disparidade, o Gene Roddenberry mantia. Vamos lá. Eu deixo os filmes com a turma clássica, servindo com o Don Lacreme, abro um leque aqui pra televisão, que talvez lá na frente, quando eles tiverem mais maturidade, jogam pro cinema também. Quer dizer, o cara tinha uma visão lá na frente e tá aí dando resultado.
É exatamente o que tá acontecendo agora no universo Marvel, cara.
Bingo! Até que tá aí dizendo há muito tempo que funciona.
Mas essa próxima geração, cara, foram 7 temporadas, cara. Coisa pra cacete.
Não, 7 temporadas. Não, teve uma temporada que foi junto com Deep Space Nine, que é outra geração.
Na verdade, exato. Duas temporadas.
Caralho, então... últimos anos. Duas séries do Star Trek ao mesmo tempo, é isso?
Deixa a gente chegar lá, que eu explico melhor. O quinto filme, que foi dirigido pelo Ian Shatner, ele é basicamente uma ode ao ego do Shatner. É ruim, mas tem alguns bolsões bons, sabe? Todas as cenas entre o Kirk, Spock e o McCoy, eles conversando de boa, sabe? Tirando férias, são geniais. E tem uma cena que eu acho muito boa, que é o Kirk tinha feito uma loucura lá, que era tentar escalar um paredão.
Paredão, certo, exato.
E tem nada, só com as mãos nuas. E o Spock andando lá com as botas flutuantes dele. E o Kirk cai e o Spock o salva. Aí o McCoy fica perguntando, Jim, por que você tá fazendo aquela loucura lá? Aí ele diz, porque eu tinha certeza que eu não ia morrer, porque vocês estavam comigo. E eu sempre soube que eu morreria só. É uma cena tão, tão pungente, sabe? Que é uma coisa que me deixou marcado desse filme.
Em compensação, o filme mostra o irmão do Spock malucão, né? Não dá certo.
O sexto filme, que
é uma
medida da geração clássica, é fenomenal. Se você pegar o 2, o 3, o 4 e o 6, você tem uma continuidade magnífica. Os temas dos quatro filmes se entrelaçam. O 1 e o 5 são realmente para ser ignorados, Porque eles não têm relação de nada com nada. Eles não se comunicam com os outros. Enquanto o 2, o 4, o 2, o 3, o 4, o 6, se você assistir eles juntos, você tem um senso de continuidade fabuloso.
A entrada dos Klingons da Federação, entendeu?
Foi novamente fazendo paralelo com o mundo real.
Porque em 1989, eu estava já começando a minha vida, terminando a minha vida estudantil, caiu o muro de Berlim. E em 91 começou-se os processos de reconstrução da famosa Cortina de Ferro. Então falava, se a Cortina de Ferro caiu, tá na hora de fazer os Klingons entrar na Federação. O que era muito atual. Ou seja, mais uma vez, Gene Roddenberry pensando muito bem.
Não, pode... Na verdade, o Gene Roddenberry já... Esse foi...
Já foi o Nicholas Meyer, já. Exatamente, tem razão.
E tem outra coisa, Gigi. Filme, ele tem já começa com os personagens evoluindo, indo pra outros lugares. O Sulu agora é capitão da sua própria nave, a Excelsior. Certo?
Os filmes agora, recentes, começam a dar umas pitadinhas disso.
Exato.
O Kirk e o resto da tripulação da Enterprise estão prestes a se aposentar. A própria Enterprise está prestes a ser descomissionada.
O Gene Roddenberry, ele morreu em 91, né? O ano de lançamento desse Star Trek 6, né?
Tanto é que ele já começa com paradinho.
E na metade do Next Generation.
Mas a família mantém o controle de todo o processo.
Não, na verdade, quem assumiu basicamente o controle de Star Trek depois da morte de Gene Roddenberry foi um produtor chamado Rick Berman.
Exato.
Em relação ao próprio filme, ele faz o término da jornada do Kirk de aquele que tinha o preconceito, o ódio irracional contra os Klingons, os selvagens que mataram o filho dele, e torna ele um agente de paz. E o Spock tem uma fala que eu gosto muito, que ele diz: existe um antigo ditado vulcano, somente Nixon pode ir à China.
Isso é verdade.
Que é o Kirk, que no filme 4, tinha sido colocado como pelos Klingons, como não vai existir paz entre a gente, entre os nossos povos, enquanto Kirk viver, é justamente ele que era enviado como um ramo de oliveira pros Klingons, pra começar essa aproximação. É um filme politicamente carregado, cenas já são muito boas, apesar da idade avançada do elenco.
É porque Star Trek, ele tem um conceito muito primordial, Juras, que eu acho até legal, assim. Você pode explicar Star Trek de uma maneira simples, é. Tu imagina a nossa sociedade atual e um ET chega e vem conversar com a gente. Cara, tudo que a gente fez até agora tá errado. Macho, tudo. As religiões têm que serem revistas, os tratados têm que serem revisitados, as coisas não fazem sentido mais algum. A economia, acabou. As rotas comerciais, todas desfeitas, é tudo uma coisa só. Acabou.
Você acabou de falar sobre o First Contact. Foi exatamente isso, o First Contact.
A nova geração foi descrita por muita gente como uma utopia marxista, sabe? Porque não existia pobreza, não existia fome, não existia nada. Era a humanidade trabalhando para se melhorar. Entendeu? Muita gente brincou com isso, chamando a nova geração de doutrinação vermelha.
Por que que o Deep Space Nine ali, ele... Antes de acabar a nova geração, o Deep Space Nine, a nova série de Star Trek, entrou, assim?
Porque a ideia era assim, era sempre ter duas séries de Star Trek no ar, a partir daquele ponto. Deep Space Nine, ela tinha um enfoque bem diferente. Ela não era com a nave, era com uma estação espacial.
E nem a Work Talk
se aparece ali. Era mais sobre a ocupação de Israel na Palestina. E era uma série bem mais carregada politicamente. E os fãs de Star Trek, eles brincam dizendo que se Gene Roddenberry tivesse vivo, nunca que Deep Space Nine teria saído do papel. Porque enquanto a nova geração é sobre o lado lado iluminado da Federação, sabe? Deep Space Nine é mais sobre o lado sujo, mais sobre politicagem, mais sobre ter uma guerra muito forte lá. O Cisco, que é o capitão, ele tem que, em dado ponto, tomar decisões eticamente bem sujas, entendeu? É uma série bem mais complexa.
Mas é muito boa, cara. É uma série muito boa.
É fantástica.
Você fala Deep Space Nine, você tá... É a mesma coisa que você falar domingo pra mim, entendeu? Porque seis episódios seguidos aí, quando a gente não tinha... as séries não eram simultâneas, né, nos Estados Unidos e tudo mais. Então era Deep Space Nine, aí Voyager, aí voltava Deep Space Nine, Voyager. Era uma loucura pra você entender.
Era quando eles viram aqui no USA, que depois virou... Isso. Que agora é o atual Universal Channel. Hoje as séries estão passando no Sci-Fi e daqui a pouco já estão na Netflix. Bom, de todo modo, Deep Space Nine era a série mais suja. os personagens eram mais complexos. Depois, quando o Worf saiu da nova geração, quando a Enterprise D papocou em Generations, o Worf foi levado de a nova geração para ser um personagem fixo em Deep Space Nine. Ao mesmo tempo, você tinha, quando a nova geração acabou, você tinha Voyager.
Eu tava falando do Testa Franzida, né? O Testa...
É, o Worf.
O Worf é um... Não, mas só uma explicação também. Juras, o que aconteceu? Quando apareceu o Deep Space Nine, foi entre 93 e 99, digamos assim, um dos governos, assim, talvez um apogeu do governo americano, do Bill Clinton, certo? Então, por isso que apareceu essa parte do Deep Space Nine, para dar essa correlação, para lembrar das confusões políticas que aconteciam. E, de certa forma, o mundo estava um pouco menos assustado com problemas. O momento daquele ali que eles faziam, vamos fazer uma correlação, mais ou menos como estava vivendo nos Estados Unidos nos anos 90. Então, eles pegaram aquele ano de 99, criaram o Deep Space Nine, exatamente dando ideia.
Inclusive, tem os Maquis, surgem em Next Generation, aparecem em Deep Space Nine e são mais desenvolvidos em Voyager. Que é um grupo que quer se livrar da ocupação cardassiana.
Exatamente.
Da Federação. É um negócio fenomenal.
Porque a Deep Space Nine era cardassiana, quer dizer, é uma raça que cedeu pra Federação a estação, quer dizer, eu tô cedendo, mas com o interesse de acabar com alguém. Então, é um rolo em cima de rolo. É mais ou menos o seguinte: você criar uma comparação assim, pegar o estado da Flórida e ver como é que fica, como é que cria o relacionamento do estado da Flórida.
É um negócio pesado.
Furada do cacete.
Enquanto isso, os filmes tentavam, com a nova geração, eles tentavam continuar os temas da série. É, o Generations, ele é a ponte entre a geração clássica e a nova geração, com o encontro entre o Capitão Kirk e o Picard.
E muita gente acha ruim, porque a morte do Kirk não foi, digamos assim,
heróica.
Tão heróica que devia ser. Entendeu? Então, a situação é legal, aparece uma Enterprise nova, né? Aparece a Enterprise e...
Com o vilão do filme.
A C, que aparece, né, Thiago? Uhum. A C aparece, né? A C aparece, depois vem a D, certo? Então, e tem exatamente assim, um momento especial.
A B que aparece.
Finalmente aparece a D. Outra coisa, Whoopi Goldberg era uma das maiores fãs declaradas de Star Trek. E ela virou personagem. Já tinha aparecido já na série e depois voltou no filme e se tornou extremamente importante. Entendeu? Uhum. Que ela
na série era importante. Imagina que a relação entre a personagem dela, a Guinan, e o Picard, eram de confidentes, sabe? Amigos que podiam sentar e conversar. Pra você ter uma ideia de quão diferente esse futuro da nova geração era, a Guinan era basicamente a bartender do local, entendeu? Ela era que vendia as bebidas pra galera. O pessoal tinha um ambiente somente pra tomar uma, comer, sabe, conversar e tal. Você tinha um personagem mais fantástico na figura do Kill, que era basicamente um deus que aparecia pra atormentar o Picard.
E outra coisa, pra entender melhor, entendeu o seguinte?
Você tinha o Data, que era um android que queria se aproximar da humanidade. Você tinha o Riker, que era o personagem a la Kirk, que era o galã, que era o cara que ia pra ação, sabe? Você tinha a Troy, que era o interesse romântico do Riker, e que era a psicóloga da nave.
A Enterprise A, a B e um pouco da C, você ainda tinha um foco ainda muito de exploração espacial e militar, certo? A D, ela tinha uma referência como se fosse um grande transatlântico armado. Dá pra imaginar isso, o Jurandir? Então a D tinha civil, tinha famílias, é mais de 5 mil pessoas, é uma das lojas que tinha, pô, ela era gigantesca, ela tinha mais ou menos, acho que 43 decks, quer dizer, era uma coisa gigantesca. Eram duas naves, por exemplo, o disco podia separar pra fazer o combate, não de uma forma de fuga, como acontece na representada agora, mas ela pode separar pra... Eu quero fazer um combate, você separava o civizinho pro disco e a parte de baixo virava uma nave de combate, entendeu? Então tinha esse macete da D, entendeu? Então o que aconteceu? A D ainda tinha um lado assim, meio, vamos dizer assim, romântico das coisas. Só que, da mesma forma que os Estados Unidos deixou de ser romântico na realidade, deixou-se também de ser romântico na parte dos filmes. Por quê?
A D foi destruída em Generation.
Generation entrou a nave que eu e o Thiago somos apaixonados, entendeu?
Que é NC-1701 é Enterprise, cara. Nesse período que começa o oitavo filme, que é o Primeiro Contato, a Federação ela tinha sido ameaçada pelos Dominions, que é a guerra retratada lá em Deep Space Nine, pelos Borgs, que são os grandes inimigos da Next Generation. Você tem os Romulanos chegando pesado, Então, você precisa de, não de uma nave transatlântica bonitona, você precisa de uma nave de guerra. Apesar da missão da Enterprise continuar a ser de exploração, uma missão pacífica, eles fazem exploração pacífica com um puta de um destroyer. A Ellie é uma nave de guerra poderosíssima, com vários bancos de phaser, torpedos quânticos, o caralho A4, a nave mais avançada da Federação.
Ela é perigo. Ela, eu até hoje fico me questionando se é, tem a capacidade de destruir mundos, como a Estrela da Morte. Então o que acontece? E a ela já veio exatamente o seguinte, já veio concebida já para demonstrar força e combater uma força que estava vindo, que estava incomodando muito, que abduzia toda a sua tecnologia e transformava você numa colônia, que era os Borgs, entendeu? Isso é assim, até então já não tinha aparecido nenhum inimigo tão poderoso como o Borg.
Né, e os Borgs, além disso, eles tinham uma ligação muito forte com o Picard, que o Picard tinha sido assimilado e foi salvo pela tripulação. Então existe um paralelo entre o Capitão Ahab, de Bomb Dick, e a obsessão que o Picard tinha em destruir os Borgs.
E virou, digamos assim, um âmago pra série. Então, a busca dele de atacar os Borgs e fazendo essa referência a Mob Dick. Tanto é que tem muitas referências de Mob Dick nesse filme.
Ou se queira, mas nesse período do oitavo filme, já tinha começado a Voyage, né? A nova série, né?
O foco de Voyage era tentar voltar pra exploração do desconhecido. A Voyage era uma nave extremamente avançada.
Ou seja, voltando pro objetivo original, né?
A nave era pequena, em comparação com as outras, era pequenininha, poucos tripulantes, e sofreu um ataque dos Maquis. E acabou se perdendo a 70 anos. Se ela fosse velocidade máxima para voltar para a Federação, ela demoraria 70 anos para voltar. Ou seja, eles estavam do outro lado de lá, como diz a música, e as duas tripulações, a da Federação e a dos Maquis, tiveram que se unir para conseguir voltar para casa. E nisso, eles aproveitam para explorar cada mundo que eles encontram no caminho, encontram os Borgs e descobrem que os Borgs tiveram sua colônia em Sulá, naquele setor da galáxia, e descobrem uma espécie pior ainda que os Borgs, obrigando eles a fazerem uma aliança temporária. E foi a primeira série, enquanto Deep Space Nine tinha um capitão negro, um protagonista negro.
Eu já tinha uma?
Tinha uma capitã. Enquanto isso, Deep Space Nine, ela teve o primeiro beijo homossexual da franquia.
Exato. Então, eles quebravam barreiras, entendeu? Chamava atenção. Por exemplo, o apelo ecológico que teve em relação às baleias, por exemplo. O planeta só deixou de ser destruído no quarto episódio se tivesse as baleias de determinada raça. E já tinha não sei quantos anos. Tiveram que voltar no tempo para poder trazer as baleias. Então, sempre teve essas conotações assim. Vão dar um puxado de atenção. Até esse fato da época porradeira que aconteceu com os Borg chamou atenção também. Por que tava, o país estava cada vez... Você diz assim, parecia que o país estava se preparando para um momento de guerra que começava. Você lembra que o ano 2000 praticamente começou com o país em ataque.
Calma aí, pé no freio. Você teve o nono filme, que foi uma insurreição, que é o pior deles. Sim, ele consegue ser pior do que o 1 e o que o 5. Ele não tem foco, ele não sabe a história que ele quer contar. Ele não entende os próprios personagens. E se você for ver dentro da franquia, ele comete o mesmo pecado que o 1 e o 5 cometem. Ele é inútil. Ele não avança nada na história.
E é com o elenco da nova geração, né? O Picard e tudo mais, né?
Isso.
Não, ainda continua com a nova geração ainda.
Em 2001, a gente tem a última série de TV até aqui da franquia, com o Jornal das Estrelas Enterprise.
O Voyage encerra em 2001 e Enterprise começa em 2001, né?
Isso. E Enterprise NX.
Jornal das Estrelas Enterprise. Juras, o que é que aconteceu em 2001?
11 de setembro,
né? 11 de setembro.
Uhum. Então, o que é que eles fizeram? Gente, o futuro já tá mais do que contado. Vamos voltar um pouquinho pro passado. Jornada nas Estrelas Enterprise se passa basicamente uns 40 a 50 anos antes do Capitão Kirk, mostrando a primeira nave de dobra 5 da Terra. Não existe federação, a Frota Estelar está nos seus primórdios, os vulcanos tratam os humanos como se fossem bebês.
Porque ainda tinha um medo dessa, porque é o seguinte, uma das características dos humanos é exatamente de quebra de protocolo e principalmente a improvisação. Então eles tinham muito medo que os humanos começassem a fazer algumas confusões espaciais, entendeu? Vou dar um exemplo assim interessante que tem na série. Tem um momento lá que uma determinada raça, a criança está sofrendo demais, está sofrendo, passando mal, aquela coisa toda, toda. E o comandante se sente à vontade de interferir. Aí a Topol segura ele. Ele fala, que é isso? Que a Topol, que é a cientista, que é a vulcana, e é uma cientista, é oficial de ciências. Ele fala, não, isso faz parte do ritual de evolução dele. Você não pode interferir, entendeu?
Aí cria-se a primeira diretriz. que é você não pode. As raças mais avançadas, elas não podem interferir no desenvolvimento de raças que ainda estão engateando. Pô, já pensou se os, se os vulcanos tivessem chegado e evoluído a tecnologia humana quando a gente estava no meio da Idade das Trevas?
Então, o que acontece? Muita gente reclama dessa série. Não, porque não fugiu do assunto. Mas ela fecha alguns arcos deixados de todas as outras séries para trás, entendeu?
A segunda temporada, ela termina basicamente com um ataque terrorista na Terra.
Começa exatamente com uma forma. Vem uma esfera, corta os Estados Unidos ao meio, do nada, e mata milhões de pessoas, inclusive parentes do pessoal da nave. Entendeu, Jandir? Ataque. Lembra muito. Entendeu o seguinte? A Terra, depois que ficou na Federação, nunca foi atacada por alienígena, correto? Referência total ao ataque
do 11 de setembro. Entendeu? E outra coisa, esse ataque acabou fazendo com que, indiretamente, a Federação fosse criada. Foi começado a se fazer se fazerem alianças temporárias que depois foram se fortalecendo. E a série termina justamente com a criação da Federação.
Que vai exatamente o Asher fazer o depoimento dele, certo? E ele fala exatamente o discurso que o Kirk fala, entendeu? Todo aquele que o Kirk refreta, fala, que o Spock fala, é exatamente isso. Ele fala, o primeiro discurso são as palavras que foi. Então, a série acaba no momento em que ele começa a fazer o discurso. Agora, tem pontos interessantes da NX, né? Você tem o desenvolvimento da tecnologia para viajar no espaço, você tem um relacionamento interparcial, você tem, digamos assim, situações alternativas, tem um momento em que houve uma interferência no passado da Terra, onde alienígenas ajudaram os nazistas dominam os Estados Unidos, lembra dessa parte, Jack? É do caramba, da Guerra Fria Temporal. Então, NX é extremamente interessante. Tem um fato, assim, que você sabe que todo americano gosta muito de um cachorro, sempre tem aquela vocação do cachorro. Então, dentro dessa série...
Não é só americano, comandante... não, mano.
Não, mundo, tô falando assim,
tirando os orientais, né?
Eu vou falar assim, o que acontece, que é o mais interessante, né? Então você vê assim, dentro de uma nave que estava começando, o comandante andava com o cachorro dele.
O Portos.
O Portos. E o Portos, sem querer, causou quase um conflito espacial. Como? Ele chegou, baixou um planeta, que era um animal agradável, né? Soltou o cachorrinho olhou pro lado, ele estava apertado, mijou numa árvore sagrada, quase teve um conflito espacial. Com o quarto do cachorrinho, cara. E o Porto era assim, a parte da alegria do filme, porque ele trazia uma certa coisa que não existia nas outras séries. Você tem um animal que não tinha totalmente dependente, muito agradável, uma raça que é muito querida lá nos Estados Unidos, e também eu também tenho um, que era o Beagle, que é o Snoopy. Então já tem essa correlação sentimental do cachorro. Então, e tem esses pontos. Esse cachorro, não sei se é ele ou outro, é referenciado na série nova dos filmes, em que o Chekhov manda ele pro... Chekhov não,
o Scott.
O Scott manda ele pro espaço fazendo teletransporte. Deu um erro na fórmula dele e manda pro espaço, entendeu? E o cachorro até hoje não foi achado.
O décimo filme da franquia, o Nemesis, lembrando que nós já tivemos Deep Space Nine, o Void... Estava acontecendo Enterprise e o décimo filme Nemesis ainda é com Nova Geração.
É o último da Nova Geração, ele fecha a história da Nova Geração.
É Siqueira, os caras já estão na terceira série pós o Nova Geração e eles ainda continuam fazendo filme com a Nova Geração.
Do mesmo jeito, o sexto filme, que encerrou a série clássica, ele trouxe a aproximação dos Klingons, esse trouxe a aproximação dos Romulanos. A analogia que era feita antigamente é que os Klingons eram os russos e os Romulanos eram os chineses. E aqui você tem a aproximação dos Romulanos, depois que ocorre um golpe de Estado dentro do Império Romulano, o Picard é convidado para ir para Romulus, coisa que nenhuma outra nave da Federação fez. Chegando lá, ele descobre que o novo líder da Federação...
O novo líder dos Romulanos...
É ele! Na verdade, um clone do Picard que foi criado, chamado Shinzon, que é vivido pelo Tom Hardy.
Exatamente, o primeiro grande papel do Tom Hardy aparecendo.
Certo, que ele tinha sido criado em um plot para tentar colocar um espião Romulano dentro de uma nave da Federação. Quando o plano foi abandonado, ele foi jogado de lado, jogado em Remulus, que é o planeta gêmeo de Romulus, para morrer. Pra ficar fazendo trabalho forçado até morrer. Quando houve a guerra com os domínios, ele foi chamado pra lutar e acabou ascendendo dentro da hierarquia militar, o que ocasionou o golpe militar. Nisso, a Enterprise acaba se envolvendo nessa situação e acaba-se tendo a grande conclusão da trama da Nova Geração aí. Não é um filme ruim, mas ele não chega aos pés do Primeiro Contato. O roteiro do filme é do John Logan, que tinha escrito Gladiador e era um fanzaço da franquia. Tanto é que ele insere dentro do roteiro várias referências a todas as outras séries de Star Trek. Você tem referência à série clássica, você tem a Janeway aparecendo como almirante.
Tanto é que ela aparece como um agente superior ao Picard, depois que ela terminou a missão dela, ela tá com uma patente superior ao Picard, porque o Picard, vamos explicar uma coisa pra vocês, vamos explicar. Existem aqueles caras que gostam, que voltam a ser comandantes, querem ser almirantes e tudo mais, existem aqueles que são eternos navegadores. O Picard, depois de ter perdido as esperanças com o sobrinho dele que morreu, ele não tem mais descendentes, entendeu, gente? Então o que ele fez? Eu vou enfiar o pé na navegação. Eu vou ficar o resto da minha vida navegando. Então ele vai morrer navegando. É o que dá a entender exatamente isso, que o Picard abraçou a causa de ficar navegando e isso aí vai seguindo, vai tocando a vida dele, entendeu? Tanto é que a E até hoje não foi dimensionada.
E até tem um curso no Generations, tem um conselho que o Kirk dá pra ele: não deixe ele tirar a Enterprise de você. Nunca.
Exato, nunca. O que mais machucou mais, dizem que exatamente isso, que o Kirk não teve uma passagem da Enterprise, né? Entendeu? No caso, o Picard ficou na Enterprise, ele continuou e ficou talvez na mais porradeira. Se você olhar a série, inclusive nos livros, a referência, a E ainda está navegando. A E está comandada ainda pro Picard.
O que eles fizeram, e a canonicidade disso é relativa, certo? Foi fazer um quadrinho que liga a nova geração aos filmes atuais, certo? Mostrando como foi que o Spock veio parar lá, as primeiras conversas com o Nero. Nessa série de quadrinhos, o Data é reconstruído.
V2, o V4, se eu não me engano.
É, só que as memórias e a personalidade do Data voltam.
Data,
eles conseguem recuperar. E ele volta numa algo assim nele, Spock, sabe? Ele agora é o capitão da Enterprise e o Picard virou embaixador. Mas isso muitos anos depois. Quando ele realmente já não tinha mais idade pra aquilo, sabe? O Picard virou embaixador e o Data assumiu como o capitão da Enterprise. A canonicidade disso é relativa, mas esse quadrinho é considerado como prólogo pro filme. Depois que Enterprise acabou, a gente teve um bom tempo sem Jornada nas Estrelas.
Isso.
E muita gente considerava a franquia morta já.
Até que o menino J.J. Abrams, ele lá, depois do sucesso de Lost, muito sucesso na TV, né, com Elias e tudo mais, já tendo dirigido um filme, né, o Missão Impossível 3, tendo produzido lá o Cloverfield, ele abraçou a franquia Star Trek e começou a colocar. Eu lembro, inclusive, na campanha de divulgação do primeiro Star Trek, né, de 2009, o recomeço da franquia, né, o reboot da franquia aí, o J.J. Abrams usando os códigos de Lost, né, tudo escondido, sites escondidos, tinha um contador no site oficial, né, na Enterprise, aí mostrava. O primeiro teaser trailer era a Enterprise assim, de lado, assim, né? Vendo assim a contagem e tudo mais. A gente, caralho, vai vir. Star Trek está voltando e tudo mais. E aí nós tivemos em 2009 o lançamento de Star Trek, né? Sem subtítulo, sem nada. Apenas Star Trek com tudo novo, né? Tem o Kirk, tem o Spock.
É o único Star Trek mesmo, que não tem subtítulo. Porque o primeiro de todos tem o The Motion Picture lá como subtítulo. The Motion Picture,
exatamente.
É. O 2009 é o único que é Star Trek. Star Trek.
Uhum. Não tem número, não tem nada. É Star Trek.
O papel do J.J. Abrams nesse recomeço de franquia era de dar uma atualizada em Star Trek.
Acho que não seria legal falar uma popularizada, assim, mais do que atualizada mesmo?
Popular, o nome Jornada das Estrelas sempre foi popular, né? Mas o Star Wars, ele meio que monopolizou o mercado, né? Deixando o Star Trek meio que focado apenas para os fãs, né? Ele não conseguiu pegar tanto público novo, né? E aí o Star Trek, ele vinha com essa linguagem nova de ter mais ação, de personagens novos, né? Os atores são novos, atores até conhecidos para o mercado, né? E trazer a rapidez, né, dos anos 2010, né, de trazer aquela parada dos anos 2000 e ano 2010, né, que era trazer a velocidade da informação, de ter ação, ainda ter o lado científico, ter o lado clássico, mas trazer o lado aventuresco, né, do Star Trek, que sempre ficou muito em segundo plano, né, no universo inteiro do Star Trek. Obviamente que alguns episódios de algumas séries, alguns momentos dos filmes passados tinham um lado aventuresco, mas esse Star Trek, ele tem o conceito de ser, o reboot, né, de ser uma trilogia aventuresca, né, de a gente vai buscar nos confins do universo, a gente vai descobrir as coisas, né, e aí a formação dessa equipe, né, porque é uma coisa bacana a gente ver esses personagens se encontrando pela primeira vez, né? Eles se formando, né? Esse time se formando. A gente vê o Kirk, o Spock, o McCoy, né? O Uhura e tudo, o Scott, o Sulu e tudo mais. O Chekov. Você vê essa equipe se formando no primeiro Star Trek. Eu acho que foi muito bacana. Pra mim, teve um efeito muito maior. Eu nunca consegui acompanhar as séries que vocês falaram aí, que vocês falaram tanto amor. Eu sei que quem é fã da franquia gostou de ouvir, de relembrar esse monte de coisa aí, mas pra mim o Star Trek ele nunca teve esse apelo, sabe? Eu nunca consegui ter esse sentimento que vocês têm. A partir do Star Trek de 2009, ele teve essa importância pra mim, né? E eu sei que muita gente que é fã dos Star Treks originais não gostaram do Star Trek 2009, né? Mas é um filme muito bacana, né, cara?
Eu acho que é uma coisa que me chama muita atenção, assim. Eu não sou hater de Star Trek, muita gente é. Eu não sei por que raios as pessoas perdem tempo com isso. Não vale a pena porque tem coisas muito boas e são estilos diferentes de outras coisas que a gente gosta, né? Como Star Wars e, sei lá, várias outras coisas, Battlestar Galactica, Firefly e por aí vai. Mas o Star Trek 2009, uma coisa que eu sinto dele é ele é muito orgânico, sabe? Em tudo que ele apresenta, assim. A formação do time é muito orgânica, nada é jogado por acaso. O primeiro encontro do Kirk com o McCoy é o por acaso que é desse jeito que a gente faz as amizades na faculdade, é desse jeito que a gente faz as amizades no colégio, por aí vai. Mais na frente, né, os inimigos, colocando muito entre aspas aqui, tá? Os inimigos, Kirk e Spock se tornam grandes amigos. Cara, resumiu a minha infância no colégio. Os caras que... né? Pô, por favor. E aí mais na frente com o Sulu e etc. Eu acho que tem uma sequência do filme de 2009 que resume muito bem o que é esse novo Star Trek. É uma sequência que o Sulu, me recordem quais são os outros, eles descem no planeta.
O Sulu, o Kirk e o Camiseta Vermelha lá que vai morrer.
Vai se lascar.
Eu acho isso tão o novo Star Trek, eu acho que representa tanto o novo Star Trek, porque está acontecendo ali um elemento puro, puríssimo de ficção científica, que no caso é a inserção daquela matéria lá no planeta. Mas ela precisa de uma intervenção, de uma ação, entendeu? De uma intervenção baseada no thriller, né? Numa parada mais frenética. Essa sequência geral me representa muito. Pura perfeita do que é ficção científica, porque aquilo ali está acontecendo por conta de uma ciência, vou colocar dessa forma, e uma arte marcial, que é assim que o Sulu e o Kirk resolvem a parada. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu acho o primeiro Star Trek, o de 2009, simplesmente fascinante, assim. Eu pensei mesmo que o J.J. Abrams ia puxar para trás, e na verdade ele recriou, ele puxou para frente. E não anula, a meu ver, em nada tudo que Star Trek representou antes disso.
Eu fui criado em ambiente Star Trek, fui criado em ambiente Star Wars, eu tenho um irmão mais velho que é fã de Star Trek, e tenho um irmão que adora Star Trek, mas era apaixonado por Star Wars, eu tenho um irmão mais novo que é trequiano de usar cueca do Kirk. Então o que aconteceu? Eu fui chegar pra minha esposa e falar, vamos assistir Star Trek, o filme do J.J. Abrams, o cara de Lost, nós assistimos Lost. Ela, não gosto do J.J. e tal, falou assim, eu fiquei preocupado, falei, ela não conhece nada da série, mas vamos assim mesmo, beleza. Quando eu fui, eu tive a oportunidade de ir com um grupo determinado, um grupo avançado de Star Trek, que estava também no cinema. Beleza, vamos lá, vamos junto, vamos assistir o filme. Começou o filme, minha esposa adorou, ela é apaixonada pelo Kirk, todos os filmes tem que assistir com ela, se não assistir ela passa mal, ela assiste em loop quando tem a oportunidade. Ou seja, a missão que o J.J. Abrams, para trazer mais fãs e pessoas que gostassem, ele conseguiu. Então minha esposa, inclusive, se interagiu, começou a entender, gosta da nave, conversar disso. Minha esposa gostou. Então funcionou para isso. Agora tá acontecendo com a minha filha. Funcionou para isso, beleza. Eu todo empolgado, feliz, vendo que a minha esposa gostou de Star Trek. Eu falei, mais um motivo pra estar feliz, pra eu gostar mais com action figures e naves. Eu virei pra... e fui falar com a turma da turma lá do
Velha Guarda.
A Velha Guarda, né? Quando fui chegar lá, primeiro era uma comandante, né? Você tem uma ideia, ela sentava na frente e o noivo dela, coitado, ele era camisa vermelha, sentava lá no fundo do cinema, sem sacanagem. Eu olhei assim, meu Deus do céu.
Ah, tinha essa hierarquia no cinema dos trecas aí?
Eu não vou entrar pra não ter confusão. Tem coisa que é assustadora. Você tem uma ideia, tratava ela como comandante. Quando ela tava de uniforme, tratava ela de comandante. Comandante, rapaz, o cara pedia permissão pra falar.
Ela levava a sério, então, é o negócio?
A turma levava a sério. Quando eu cheguei pra conversar com ela, falei, né? Porque eu tinha feito maquetes pra eles, né? Eles pediam pra fazer e tal. Aí eu cheguei, Pois não, comandante, o que achou desse filme? Achei um filme incrível. Ela assim, para um filme para as pessoas que não conhecem, perfeito. Para nós, um repúdio à série tradicional. Quer dizer, eles não absorveram muito bem a mensagem. Ficaram chateados. Eu li assim, o filme foi... Aí você com aqueles olhos inocentes de quem convive em todos os ambientes, que eu gosto muito de Star Wars e adoro Star Trek, eu falei, mas o filme foi legal. Então, houve essa separação.
Mas é o olhar, Gil, é o olhar do reboot, né? Quando você Exato. Vê os mesmos nomes sendo interpretados por outros atores não que é reboot, não aqueles clássicos. Não é reboot.
Quem olhou, utilizou um olhar meio de assim, ele não quis entender. Porque não é um reboot, pelo contrário.
O próprio JJ fala isso, né? Ele fala isso, JJ, né? Que não é, não é um... É um reboot... Mas é um reboot que faz. Ele tá dentro do universo de Star Trek, né? É uma linha paralela, né? Uma...
É a escola de volta
para uma realidade paralela.
Realidade paralela.
E eu acho que, sinceramente, de todos os produtos da cultura pop, todos do mundo, já. Desde sempre, assim. O primeiro que foi escrito em pedra. Esse, o Star Trek, é um que clama por isso.
Né?
Os fãs reclamarem disso, acho que é reclamar do pouco da essência de Star Trek.
Renovação.
Pode ser feito isso.
Quando o Gene Roddenberry ainda era vivo, fizeram uma entrevista com ele e perguntaram pra ele o que, é que ele achava que como seria o futuro de Star Trek. Aí ele disse, olha, então eu tenho certeza que vai vir um jovem, inteligente, que vai fazer algo melhor do que eu.
Porra.
Sabe? Eu não tô dizendo que Star Trek, o filme do Abrams, é melhor que os filmes da série clássica. Mas eu acho que o Gene Roddenberry, ele poderia ficar orgulhoso do trabalho que foi feito.
Com toda certeza. Outra coisa que é mais legal, você ter a oportunidade de mais uma coisa que tinha no Star Wars e trouxe também para Star Trek, Mestre Aprendiz, sendo a mesma pessoa, sendo Mestre Aprendiz, cara, que coisa mais bela você ver o Spock dando conselho pro Spock, cara.
Isso então, é cara, foda, né?
Eu falo assim, eu bati palma, falei assim, puxa vida, fiquei emocionado, chorei, não vou mentir pra todo mundo. Falei, não, que legal pra caramba, que legal. Eu queria ter essa oportunidade de ver Nimoy de volta. Eu achei excepcional. E qual o melhor personagem que tem uma longevidade suficiente pra estar nesse universo? O próprio Spock. Por que não?
Vida longa e próspera, né, cara? Foi do caralho ali, né? Eu achei ele velhinho assim.
A minha saudação habitual seria um tanto quanto egoísta. Mas, boa sorte ele falando pra ele mesmo. Porque se ele tivesse vida longa e próspera, ele tava dizendo vida longa e próspera pra ele mesmo, né?
O de 2009 tem um negócio tão bonito, assim, quando o Spock, o mini Spock, aparece... naquela cara, cena linda, muito singela. Você já sente a presença do que é o Spock. Esse que, assim, Star Trek tem muitas coisas, é fato. Mas o maior ícone de Star Trek, no geral, é o Spock, é o próprio Spock, né?
É exatamente isso.
E quando você vê, assim, o antes, né? Ele sendo educado lá na escola e tudo mais.
Ele
sofrendo bullying, né? Coisa que mais tarde o Kirk faz sistematicamente com ele, né? E ele tá altamente tranquilo com aquilo ali. É muito singelo, sabe, cara? Eu acho isso muito respeito com a franquia como um todo e com a maior representação de toda a franquia, que é o Spock. Ali você já sente que aquele personagem vai vir carregado de carisma. E é uma das palavras que, pra mim, resume essa franquia como um todo. Carisma. Todos têm seu carisma. O McCoy, o Magro, né, o Bones, o Kirk, o Sulu. Que russo é esse, velho? O melhor russo que já fizeram aí.
Os carismáticos, né, cara?
Não. Gente, né, vamos destacar também o trabalho da menina que tá fazendo com a Nyota Uhura.
Uhura. Zoe Saldana. Zoe Saldana é a conhecida do universo sci-fi aí, né, mano? Avatar, Guardiões da Galáxia, tá em tudo.
Sabe o que é engraçado, Júlio? O Terminal, que foi o primeiro filme que eu lembro ter visto a Zoe Saldana, ela tem um carinha lá que o Tom Hanks ajuda a conquistar ela. E o cara é Trekker.
É mesmo! Tem razão, Thiago.
Termina aí a salvação Vulcano o filme.
Cara, foi muito engraçado aqui. Eu tô revendo a cena do filme de 2009 e tem o Spock tá andando assim, aí o Old Spock tá de costas, aí o Spock fala, Father? Aí ele vira assim, aí fala, eu não sou seu pai. Mas a explicação que ele dá é que é a mesma história e linhas paralelas e elas estão se cruzando agora?
O Spock voltou no tempo, o velho Spock voltou no tempo, E por conta de todo o incidente que houve com a Kelvin, foi criada uma linha paralela a partir daí.
Porque, teoricamente, o pai do Kirk nunca morreu.
Entendeu? Isso. Na série clássica, o pai do Kirk viu ele se tornando capitão da Enterprise.
Uhum.
Aqui, o pai do Kirk morreu salvando a vida do filho e de todo mundo naquela. E o Kirk foi criado somente pela mãe, que era oficial da Frota Estelar.
Pai do Kirk, né? O Chris Hemsworth, né?
Uhum.
Thor.
Pré-Thor.
E a Jennifer Morrison fazia a mãe dele. E o Kirk, como a mãe vivia viajando, o Kirk ficava junto de um padrasto que não gostava muito dele. Foi por isso que ele cresceu tão mais rebelde que a sua contraparte, William Shatner.
E aí você vê Star Trek dando aula de como inserir uma música que você não esquece desde 2009. O cara tá andando dentro de um Corvette, roncando a capota, ouvindo qual música? Sabotagem
dos Beach Boys.
Meu irmão, começa o filme assim, caramba, que porra é essa, cara? Excepcional a exceção da música, cara. Um filme que é Star Trek.
Antes de notar também uma coisa, o que a gente vê do Spock jovem no primeiro filme, ele crescendo, ele indo pra Academia Vulcana e tal, nada daquilo ali foi afetado pela onda Kelvin, entendeu? Aquela era a infância dos dois Spocks. Isso é importante pra estabelecer que os dois, tanto o velho Spock quanto o Spock do Zachary, eles tiveram o mesmo ponto de partida. As diferenças foram a partir de quando eles foram pra Academia da Frota Estelar.
Você tá dizendo que o Spock é mais Spock do que o Kirk é mais Kirk, né?
Isso.
Porque o Spock não foi alterado. O presente dele não foi alterado.
Nem não, demorou dele. Ser alterado. Né?
Foi alterado a partir do momento que ele teve contato com o Kirk no Spock.
Exatamente. O Kirk é o fator que chama de fator de alteração. Ele é como se fosse o ponto aqui que faz com que haja curva no fator tempo. É o Kirk, é o fator de alteração.
A ruptura no espaço-tempo.
E aquele negócio que a Eleven é nos Strange Things, entendeu? Ela que anda por todo lado, é esse cara. Seria exatamente o que seria o problema. Seria o fator de... Entendeu? Seria esse fator aí, entendeu, gente? Então o causador da ruptura do passo-tempo seria a presença do Kirk. Se o Kirk não existisse, não teria rompido. Mas agora, também não teria Star Trek.
Michael Giacchino também teve uma participação muito forte no filme.
Merda, cara.
Criando um novo tema, fixando com o tema do Alan Courage, que é o clássico original, e trazendo o tema novo, que é o Enterprising Young Man.
Eu me arrepio todo.
É muito bom.
PH, quando tocou no novo filme agora, o PH ficou eletrizado, cara, no filme.
O segundo filme, né, Além da Escuridão, Star Trek, ele tenta recriar um plot clássico da franquia Star Trek. Quando a gente falou lá, o segundo filme da franquia, né, que é a Ilha de Khan, né, ela é recriada aqui em Além da Escuridão, Star Trek, com o Benedict Cumberbatch sendo o Khan, né?
Pois é, eles dão uma explicada lá, dizendo que fizeram cirurgia pro Khan ficar com a cara do Benedict Cumberbatch, certo? Na verdade, o filme ele é uma mistura de tanto a Space Seed, Semente Estelar, Semente do Espaço, que é o episódio onde o Khan surgiu lá na série clássica, com a Ira de Khan.
Não esqueça também, Tiago, uma referência também na NX, a história da formação da raça superior para combater, fazer participar da guerra.
Não, nem isso, nem a raça superior. Acho
mas a ideia mas é o seguinte, tu lembra que a raça do Khan, no caso do Khan, ele foi desenvolvido para ser uma raça para combater. Ele foi desenvolvido pelos humanos exatamente para proteger sob
os possíveis. Origem às guerras eugênicas. E o Khan foi expulso, foi colocado na Botany Bay, junto dos demais alterados, justamente porque esse pessoal, eles eram incontroláveis. A raça superior gerou uma ambição superior. Existe um arco em Enterprise, que ainda é válido para essa franquia, para essa nova linha temporal, em que tentam utilizar alguns desses alterados, inclusive é o avô do Data, entre aspas, que faz isso.
Isso.
Para conquistar, certo? Para novos experimentos. E aqui, esses alterados são encontrados pelo Almirante Marcus, não é ao contrário do que acontece na linha temporal clássica, onde eles são encontrados pelo Kirk. E o Almirante Marcus tenta utilizar esses alterados na guerra contra os Klingons, que o Marcus sente que essa guerra fria vai esquentar em algum momento, e ele quer utilizar esses alterados, esses super-humanos, na guerra contra os Klingons. O filme é interessante até o momento que ele começa a se tornar uma cópia muito clara de A Ira de Khan.
Mas, Thiago, eu não achei ruim pelo fato de ser Ira de Khan.
Não, eu tô dizendo, ele não é ruim.
Não, mas eu acho legal o seguinte,
ele
primeiro.
Bacana, mas no momento que ele resolve se tornar Ira de Khan, ele cai.
E a inversão? E a inversão no final?
Deixa eu só defender uma coisa seguinte. Vou explicar uma coisa aqui. Por exemplo, todo mundo gosta muito do Ricardo Montalbán como o Khan. Mas eu preferi este Khan representado pelo Benedito.
É claro, né? Pelo amor de Deus, né, mano?
Então, porque é o seguinte, ele simplesmente...
O cara
ele
parece foi... o tu quer comparar o Luiz Caldas com o Benedito Cumberbatch? Não, né, mano? Não dá, né,
mano? Não, o que eu vou dizer...
Mas peraí, só...
Deixa eu terminar meu raciocínio.
Termos de atuação, beleza, mas em termos de roteiro, o segundo filme lá, o primeirão da primeira série, é
tá de
muito
10.
Superior. O Khan, principalmente, as motivações dele são muito mais introspectivas e a meu ver, mais importante para a história como um todo avançar do que desse segundo filme. Se você ver, além de ter... ele só modificou as pessoas em si, mas o Khan, que deveria modificar o meio, não modifica.
Não.
Do Into Darkness pro Beyond, a interferência do Khan em tudo aquilo ali é só de ter matado lá as pessoas, lá naquele atentado que ele produziu.
Ele fez uma coisa grande, peraí, gente.
Gigi, entendo o que o PH tá querendo dizer. O Khan, no segundo filme, ele trouxe mudanças claras pras personalidades e pras vidas do Kirk, do Spock e do McCoy.
Porque, por exemplo, eles não tiveram coragem de falar dos Klingons agora, nesse próximo episódio. Mas vai ter que falar na próxima vez. E agora eles têm subsídio, talvez, até de uma virada de mesa em relação aos Klingons.
Tá, mas eu não posso contar com o que vem. Eu posso contar com o que eu tenho.
Eu sei.
E o que eu tenho hoje é uma sequência quase que direta e uma sequência importante que o Khan tá na memória da tripulação.
Ele tá vivo.
Modificou o Kirk, mas o que eu acho que modificou mais o Kirk foi o dia a dia na nave do que propriamente os acontecimentos dele lá na sala radioativa, uma vez que ela sequer é mencionada. Eu acho esse Khan do segundo filme de uma fraqueza de roteiro absurda, um personagem que demora a apresentar a motivação dele, e quando apresenta, assim como o vilão do terceiro filme, rapidamente é eliminada, não dá tempo da gente aprofundar. Lembrando do segundo filme, eu assisti recentemente, a motivação do Khan é apresentada no finalzinho do primeiro ato já. A motivação desse Khan é apresentada quase no final do segundo ato, nos dando mais ou menos 20 minutos pra gente conseguir entender e explorar um puta de um vilão. Em termos de roteiro, me desculpa, esse Khan não funciona.
Mas eu acho que funciona pro conjunto.
Poderia não ser Khan, sabe? Até porque isso foi guardado a 7 chaves, né? Não vazou pra ninguém. O nome do personagem do Benedict era John Harrison, né? Não era Khan, né?
E, juras, a única pessoa que conhece o Khan é o velho Spock. Pros outros, é a revelação. Meu nome é Khan. Sim.
Beleza, prazer, PH.
Não, mas aí assustou o velho Spock. Tanto é que o Spock...
Assustou o Spock quando ele foi provocado, quando o Spock novo ligou. Cara, você conhece esse sal de Khan?
Mas doideira isso, né? O cara... Opa, pera aí, deixa eu ligar aqui pro Spock velho. Como é que vocês mataram aquele Khan, hein? No... telefone de viagem no tempo, né?
Mas é, o que eu gostei é exatamente isso. Primeiro, porque no primeiro Khan... Não, mas vamos lá. Voltar pra história. O que eu acho legal que o DJ faz de novo é o seguinte: o Khan não morreu, ele tá vivo. O Khan não só, ele com toda. Ele tá vivo. Tanto é que ele termina já em sono profundo, já em êxtase ali. Então dá a entender que pode ser usado o Khan. Não sei se vai usar um dia, mas dá a entender.
O segundo filme é tão ignorado por esse terceiro que a consequência maior do segundo filme foi a entrada da Carol Marcus, que é a Alice Eve, na tripulação. E o filme deixa claro que ela vai fazer parte da tripulação agora.
Cadê ela?
Cadê ela no terceiro filme? Nem cita a mulher!
Tiago, é aquela velha história do terceiro filme. Talvez isso não seja necessário. Ela pode ter ficado na York Town, não deu tempo. Ela pode ter ficado em outra...
Não, Siqueira, mas só que vai ser abordado no oitavo.
Exato.
Que a gente tá fazendo uma previsão no futuro.
Não tira onda, não.
Giovanni Oxu.
No terceiro filme aí, no Sem Fronteiras, né? Star Trek Sem Fronteiras, terceiro filme, que não tem a direção do J.J. Abrams, né? Justin Lin vindo lá... do Veloz Furioso, cheio de preconceito, essas pessoas.
Calou a minha boca.
Essas pessoas aí. Não, mas, porra, Veloz Furioso. Cara, Veloz Furioso é uma das maiores franquias de ação da atualidade. Angulam isso. Saiu o primeiro trailer, as pessoas ficaram revoltadíssimas com o primeiro trailer.
Predispostas a ficarem revoltadas, né?
Exatamente. Aí você assiste o filme e você realmente. Você engole seco, mas tão seco.
Você tá feliz porque o Justin Lin praticamente é Veloz e Furioso. Como você gosta da franquia, é como se tivesse dado uma tapa todinho nos babacas de Star Wars,
não
é isso?
Não. Eu vou advogar a favor do Jurandir. O Jurandir tá feliz por isso, não. Eu Eu tô aqui dentro do pensamento de Jurandir. Tá feliz, sabe por quê? O J.J. Abrams, ele é muito... Cara, o J.J. Abrams é muito bom. Muito obrigado, Star Wars. Os dois Star Treks aí, principalmente o primeiro. Lost, tudo mais. Ele é bom, mas... Como o Justin Lin criou as situações e saiu dessas situações, ele é bem superior ao J.J. Abrams. O J.J. Abrams tem
no
um
Star Trek,
aí
sim.
No Star Trek. E... O J.J. Abrams tem um artifício que eu acho, assim, um pouquinho covarde. Não estou dizendo que é certo nem errado, é uma escolha e um estilo, tá? Eu acho um pouquinho covarde, que é o corte seco durante a ação, muito exagerado, muito exagerado. O que o Justin Lin fez, a câmera dele passeou entre três núcleos de ação, dando a entender que era um plano contínuo. Obviamente não é, é uma simulação ou emulação de um plano contínuo. Coisa que eu nunca vi o J.J. Abrams fazendo. Então, gente, Justin Lin, eu acho que traz um respiro pra série. Se a gente pegar o segundo Star Trek, o Into Darkness, ele tem um buchinho assim de uns 20 minutos... que eu babei bonito, apesar de que o primeiro e o terceiro ato são bacanas, e aqui no Beyond, cara, pra mim, é quase non-stop o filme.
Non-stop, né, cara? Quase impressionante. Non-stop. Star Trek, viu, PH, estamos falando de Star Trek, né?
Posso dizer uma coisa, PH? O Justin Lin também teve outra vantagem, sabe qual foi? Simon Pegg.
Puta merda, o rei do roteiro.
O roteiro dele, né?
Pois é.
Tá meio velhinho, o Simon Pegg tá meio velhinho.
Envelheceu, cara. Né, o Simon Pegg? O tempo chegou pro Simon Pegg.
Os filmes do J.J. foram escritos pelo Roberto Orst e pelo Alex Kurtzman, que são parceiros do J.J., amigões e tais, certo? Mas que não, às vezes não fazem o negócio andar muito bem, entendeu? Eu acho que esse filme mostrou isso. Eles fizeram um segundo ato bem confuso. Enquanto isso, o Simon Pegg, que é nerd...
Meu camarada, vamos fazer um currículo rápido, cara. O cara teve Star Wars, Missão Impossível, você quer mais o quê? Então o cara tem currículo pra chegar aí.
Certo. E ele disse, olha, se o J.J. não tivesse me chamado, eu tinha me oferecido pra fazer de graça.
O personagem dele é muito bom, né? Como Scott, né?
O cara gosta, entendeu? Ele é fã. Ele sabe escrever, ele tem timing pra escrita. E fez um roteirozinho bem amarradinho, bem direitinho.
Star Trek é diferente do rival famoso... Star Trek, ele faz filmes episódicos, né? É um filme que se encerra, ele começa, ele pega o público, é tanto que não tem numeração. Por quê? Ele poderia ser o Star Trek 3, né? Sem fronteiras. Ele não tem numeração por quê? Porque alguém aleatório pode chegar, assistir e curtir da mesma forma sem ter visto os dois anteriores. Porque são filmes episódicos, eles se explicam, sabe? Eles apresentam o personagem, eles se explicam e eles se encerram, sabe?
Só uma coisa aqui, a gente falou aqui anteriormente que os quatro melhores filmes da série clássica, eles são um arco só, um arco contínuo.
Eu tô falando dessa trilogia nova, né?
Realmente é.
Você pode assistir os três... Você pode assistir só o primeiro que você vai entender, você pode assistir só o segundo que você vai tranquilo também. E se você quiser assistir só o terceiro, você vai também embarcar no universo. Obviamente que, tendo background, fica tudo mais fácil, né, pra você compreender tudo aquilo, né?
É porque dá pra ver o seguinte, que cada, da mesma forma que os Vingadores, as Avengers, a Marvel sempre destaca um personagem, o primeiro filme realmente é um filme do Spock. O segundo filme é um filme do Kirk, certo? E o terceiro filme, vamos dizer assim, que é de todo mundo, entendeu? Então ele dá um destaque pra cada um. Sendo que nesse filme teve um contraponto, que foi a Jayla, que foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Além de ser uma raça muito bonita, que foi muito bem retratada, eu acho ela virou uma alienígena muito bonita, e ela virou um contraponto.
Eu acho que
ela...
é algo que faltava essa representação mais alienígenica, se é o que eu posso dizer desse jeito. Sim.
Exato.
Isso na série nova.
E o visual dela é fantástico, né? E a atitude da personagem também é uma coisa bacana que quebra o comportamento do Kirk e do próprio Spock, assim, se você for imaginar, né? O jeito mais pra frente dela, né? O fato dela sentar na poltrona lá do capitão
e ela
lá,
dá
né?
Quem o Simon Pegg conversar, né?
Exato.
Pois é, eu acho que esse é o grande... Aí você vai, né? O Simon Pegg escreveu a parada toda, ele foi resolver o problema do personagem dele, do Scott, né?
Porque deram pra ele um parceiro lá na engenharia e fica sem ter o que falar.
Não, mas ela, e deram ela pra ele um parceiro que né, não sai nada dali. E aí ele se colocou com a nova personagem que, cara, pra mim, evoluiu assim a quinta potência o personagem do Scott, de verdade.
Isso que eu digo, o filme 3 também é o filme do Scott, porque o que acontece? Ele que consegue fazer a nave, ele que dá a solução do combate, junto com a outra, a engenheira, porque ela vai virar uma engenheira, pelo perfil dela, ela vai ser uma engenheira combatente, não sei, um perfil, porque ela é uma sobrevivente. Então, é um filme que, quer dizer, cada filme desse filme tem uma pessoa que faz o fator motriz dessa história, entendeu? Então, eu acho legal isso. E outra, que eu acho que o mais importante, todo mundo tem momento nesse filme. Todo mundo tem um papapá. Eu acho diferente que você tinha na série, por exemplo, dos filmes tradicionais, que você tinha muito do Scott, você tinha muito do Kirk, você tinha muito do Spock. Então, dessa vez não, cada um tem seu momento.
Você há de convir comigo, os momentos que o Spock e o Magro conversavam sozinhos, e aquele confronto papapá direto na série, eram engraçadíssimos. E eles conseguiram trazer isso pra esse filme, e também dá um toquezinho, você ri com os dois. Mas também há um quê dramático ali muito forte.
A atriz que faz a Jayla é a Sofia Boutella. O PH, lembra do Kingsman? Oi. Que é aquela personagem que tem os pés que são espadas, que é um grande desafio lá pro...
Sim.
É ela, a Jayla.
Que absurdo, Jandir.
É ela, meu filho.
Ela é a segunda grande vilã do Kingsman, cara.
Exatamente.
A introdução dela, ela foi meio que no período certo, porque tem um vácuo agora, né, na tripulação. Infelizmente, o Anton Yelch morreu naquele acidente trágico.
É o Chekhov, né?
Pois é, e abriu um vácuo. E que o GG disse, olha, no quarto filme, a gente não vai ter ninguém substituindo o Anton. A gente vai matar o personagem também.
Por favor, eu acho que a melhor homenagem que se faz é quase que eternizar o personagem. É um personagem do primeiro filme, de um alívio cômico fantástico. Pra mim, o personagem que mais viveu a Enterprise. Eu sentia que ele gostava de estar na Enterprise ali, que ele gostava de ser desafiado.
Ele resolvia tudo ali, basicamente, né, PH?
Então, ele resolvia daquele jeito assim, dá pra fazer? Ele... Dá! Fazer, né?
Ele Scott, é, né? Bom, ele, Scott, cara, é a dupla que faz tudo naquele negócio.
Aquele cara que você bota até como goleiro, o cara é atacante, não joga como goleiro, tem problema não, rapaz. Beco tudo aqui.
É legal porque são as diferenças dele, né? Assim, o Scott, dá pra fazer o Scott? Dá, já fiz. Né? E o Chekhov, dá pra fazer o...
Dá. Não, o Scott, ele... Okay. Não, o Scott fala
muito
assim...
É legal isso.
Cara. Não dá. Dá, talvez.
Vou explicar pra vocês por quê, certo? E essa separação do existe é o seguinte: você tem um comandante, e no caso é o Kirk, você tem, digamos assim, o imediato, que foi muito bem representado pelo Spock, você tem o piloto, que é o cara extremamente importante, que é o caso do Sulu, que faz todo o trabalho, e tem o oficial de facilidades, que a gente chama hoje de facilities, que é o caso americano, mas antigamente chamava oficial de quarto ou qualquer coisa, que é um coringa. Da mesma forma que ele cuida do convés, do comando, ele pode cuidar também da sala de máquinas. Então ele tem que ter conhecimento tanto em cima quanto embaixo. Então se o engenheiro, no caso, o chefe de máquinas, o oficial superior de máquinas, falhar, quem corre para atender é esse primeiro oficial. Entendeu? Isso é uma característica da Marinha Americana. Você tem um cara que tanto trabalha no deck, como também trabalha na casa de máquinas. Então você pode ver o seguinte, no momento que o Chekhov não teve, no momento que meu Deus do céu, esqueci o nome, o Scott falhou, ele desceu para cuidar da casa de máquinas. Entendeu? Ele correu para cuidar da Enterprise. Só ficou aliviado quando chegou. Ah, meu, você chegou. Então, o que acontece? Existe esse oficial. E ele é que realmente, ele é um digamos assim, é o faz-tudo. Se faltar para um lado, ele corre para um lado. Se falta para o outro, ele vai para o outro. Se tiver que pilotar, ele pilota. Se tiver que soltar, ele solta. Se tiver que fazer comunicação, então ele é uma característica que existe nas embarcações americanas. Entendeu? E eles pegaram essa configuração, trouxeram e deu certo. Então, criou essa função do Chekhov. Então, isso que é o mais legal é o seguinte. É uma pessoa importante porque ele praticamente conhece toda a Enterprise. Ele tem a obrigação de conhecer, tanto em cima quanto embaixo. Talvez muito mais até que o próprio comandante, entendeu? Só que nas características da Enterprise faz com que o comandante conheça tudo. Nas instalações navais, o comandante não precisa saber tudo, mas o oficial de facilidade tem que saber de tudo. E geralmente o facilidade, ele vira imediato, logo depois ele vira comandante, não passa a ser piloto. O piloto é uma
função destacada. Mas aí também já tem uma referência à viagem espacial mesmo, onde Exato. O comandante da nave, ele tem que saber todos os procedimentos e manuais. Sim. E todos os parafusos, tudo na nave, senão dá merda. Se não fosse assim, a nossa querida Sandra Bullock não estaria entre a gente hoje.
Nem o Matt Damon.
Mas, eu pergunto pros senhores aqui, até porque esse plot desse Star Trek Sem Fronteiras é um plot clássico que a gente já viu em muitos filmes, assim, de ação, de aventura e tudo mais, que é o personagem do bem deixado para trás que vira vilão, né? A gente já viu isso em 452, 352
mil filmes. Por exemplo, a gente viu isso. Interestelar, a gente viu isso. Como é que é?
A gente viu isso no Into Darkness também, cara. Não precisa ir longe, não.
Até porque é difícil, né? Esse personagem do Idris Elba, eu achei interessante pelo grau de evolução dele, né? Que ele partiu do... Fui abandonado, vou me virar aqui, né? Vou me virar do jeito que eu tô aqui. E aí vou criar um plano mais... É maquiavélico para atacar a federação, né? É isso, né?
Ele já é um fruto da guerra, entendeu? Isso é muito bem retratado. Isso até a discussão dele e o Thiago depois, falei, ele já tinha participado da Primeira Guerra Shield, que foi muito importante no...
Lá no Enterprise, lá na série
Enterprise, entendeu? A Shield quase sem... A federação foi pro espaço nessa
batalha. Na Guerra dos Mulanos ele também participou, que seria a quinta temporada de
Enterprise. Que não ocorreu. Então quando ia ter essa guerra contra o Mulano, não aconteceu. Aí o que aconteceu com ele? Deram pra ele uma nave velha pra comandar. Só que por que que ele deram? Porque ele era um Mako. O Mako é como se fosse um fuzileiro naval. Como se fosse uma segunda linha, entendeu, pessoal? Tá me entendendo, Jordi? Entendeu? Ele deram comissionamento pra ele ser comandante de uma nave. Que coincidente, não. Ele tinha um cinturão que já estava no limite. Porque quando ele se perdeu, não existia em Yorktown. Correto, Thiago?
Isso.
Correto. Então ele
praticamente... foi inaugurada lá.
Então, o que acontece? Quando ele passou da Yorktown, quer dizer, naquela região não tinha, ele foi extremamente abandonado e caiu num planeta que já existia outras raças que já tinham morrido naquele planeta, entendeu? E é o mais interessante do filme, né? Toda a tripulação foi morrendo, somente ficou três. Lembra que falou isso, Thiago?
Uhum.
Então, aquela primeira alienígena que aparece era da tripulação. Aquela ali era também uma humana, entendeu, cara? Aquela que aparece fazendo, pedindo sinal de socorro.
Isso. Uhum. O outro é que enfrenta a Sofia Boutella durante o filme. E o último é ele. Eram três humanos que ficaram alterados por conta da tecnologia que eles usaram para se manter vivos.
Exato. Porque também matou a outra tecnologia, que ninguém diz qual é a raça, só diz, quer dizer, se você pegar os sites especializados...
É uma raça antiga. A única coisa que acredita é isso.
Exatamente. E a única coisa que eles falam é que só tem um nome do planeta, que é Altamide. Só falam isso. Quer dizer, ainda vão desenvolver a história desse planeta, quem é essa raça que desenvolveu aquela tecnologia, que existia uma arma biológica. Aquilo ali é uma arma biológica.
Engraçado que o Simon Pegg, ele utiliza de metalinguagem por várias vezes durante o filme. Por exemplo, quando ele fala que... Quando ele coloca o Kirk dizendo que a natureza das aventuras dele se tornaram episódicas. Ele tá falando que ele tá se sentindo preto, parece uma série de TV, quase.
Eu acho que nesse filme, especificamente nesse terceiro filme, nós tivemos as melhores cenas de ação dos... Pelo menos duas cenas de ação emblemáticas dessa trilogia, sabe? Assim, que foi... Destruição da Enterprise, né? Que foi emocionante, foi apoteótico o negócio ali, né?
Foi a melhor destruição, diga-se de passagem.
Loucura, fantástico, bem feita, emocionante.
De todas que aconteceram, foi a melhor destruição da Enterprise. Pode ter certeza.
E, cara, o uso da trilha, né? Da música de Sabotagem. A música Sabotagem.
Oh, solução boa.
Cara.
Vamos abrir, vamos abrir aspas, né, Jurandir? Enquanto a gente acabou de passar. Eu sei que você tá delirando, mas vamos lá. Enquanto a gente passou no filme que tentou empurrar músicas, eu vou dizer de novo, esse filme passou, eu não vou dizer ele, eu não consigo lembrar de nenhuma música. Cara, Sabotagem só tocou uma vez, cara. E ficou perfeita. Você destruiu todo o processo de comunicação que existia usando uma música. E eles se autodestruíram, quer dizer...
E as pessoas gritando, as pessoas gritam no refrão. Ah, e pá, caralho, mano. Dá vontade de assistir de novo o filme, cara.
Essa sequência é maravilhosa e eu acho que corrobora com aquilo que eu falei, Juras. A situação criada, que é a lá das abelhas, vou colocar assim, ela é uma situação que me causou receio. Eu olhei e disse assim, cara, como é que eles vão se livrar disso, velho? É impossível. É. Pra mim, desde o primeiro filme do Star Trek 2009, é a primeira ameaça que eu olho e digo assim, cara, fudeu. Nem se o Kirk descer da nave e for enfrentar, vai dar consegue. Certo.
Não, porque pela dá. Primeira vez, PH, eu assistindo no filme do Star Trek, eu senti que eles poderiam falhar. Porque, cara, como eles destroem a Enterprise, eu falei assim, caraca, meu irmão, esses caras vão morrer, mano. Esses caras vão encerrar a trilogia, morrer todo mundo dessa porra.
E sinceramente, ó, no primeiro Star Trek, era só o Kirk entrar lá na nave e dar um pau lá no Romulano. Não sei o quê. Mas beleza, sempre existiu essa possibilidade.
No segundo filme, jogando a mesma coisa.
Com o Spock, né? Sempre existiu essa possibilidade. E no terceiro?
PH, você não percebeu que também o Spock dava um momento que você viu que o Spock estava com medo? Você percebeu assim que o Spock ficou com cara de medo? Cara, eu nunca vi o Uhura com cara de medo. Todo mundo estava apavorado, cara.
Todo mundo estava com medo e todo mundo teve a participação na solução, sabe? Isso que foi bacana, sabe? Não foi uma solução
muito orgânico.
E outra, usaram ciência pra resolver o problema, entendeu?
Ah, eu acho legal isso, porque muita gente vem reclamando, eu tô falando da turma clássica, eu tenho um convívio com eles, vem falando assim, ah, essa nova série não tem muita referência de ciência. Não, eu tô vendo que os caras não têm muito tempo pra pensar em ciência. Ah, eu tô vendo que os caras estão muito corre-corre. Ah, tô imitando Star Wars. Cara, quando começaram aquele jogo de raciocínio, vamos fazer isso, vamos chegar aquilo, vamos chegar no VHF pra parar os caras, eu falei, tanto é que
isso vocês viram...
Eu bati palco, foi que eu gritei pro Thiago. Isso está trega! Isso está trega! Comecei a gritar, atrapalhei que tava do meu lado. Vocês me separaram do Thiago mais uma vez pra não ter briga, mas aconteceu, foi exatamente isso. Ali deu pra ver a semente da trega de uma forma rápida, fácil de entender, falou, porra, por que não interferir no processo dele, cortando a comunicação? Simples, cara. Tocou uma barafunda na cabeça dos caras e acabou. Show de bola.
E assim,
agora só
uma coisa, comentário, Thiago. Uma coisa que tem que ser destacada é que a ciência mudou também, né, gente? A forma rápido, de fazer cara. Ciência... Ela mudou. Ciência hoje saiu, inclusive, da academia, tá ganhando o YouTube aí. Tem vários canais sobre ciência, de cientistas mesmo, acadêmicos, fazendo e divulgando a ciência. Então, não é mais aquela ciência anterior, onde a gente nem sabia, nós, seres humanos normais, não era sabíamos o que existiam nos laboratórios, as pessoas de jaleco e tudo mais. Hoje não, ela tem que ser acessível e ela tem que ser misturada com o pop, porque um dos conceitos mais atuais da ciência é a divulgação científica.
Um momento que eu fiquei apavorado como fã, a forma como a Enterprise foi invadida, como ela foi o Thiago vai entender
isso. Ela foi despedaçada, nunca... né?
Foi. Vou dizer uma coisa pra você. Nenhuma Enterprise foi retalhada como essa foi, tá? Vou lhe dizer uma referência...
Obliterada.
Vou dizer uma referência assim que vocês vão me encher o saco, vou estar proibido, vai me dar um esporro. Foi a mesma visão que eu vi quando a Enterprise foi rasgada, foi quando, talvez vocês vão ver um dia, um documentário que fala sobre o Franklin, o porta-aviões, que foi o primeiro atingido, acho que um dos primeiros atingidos pelos kamikazes. O cara vê o avião vindo e começa a bombardear o Franklin. Foi a mesma situação que os americanos viram quando esse porta-aviões, que é também nome Franklin, foi destruído pelos kamikazes, cara. Começaram a cair bomba, começaram a cair avião. Os americanos falaram assim, não sei como é que esse porta-aviões conseguiu sobreviver. Ele foi assim, simplesmente na frente deles. Antigamente o navio era torpedeado e afundava, outro navio atacava, era uma coisa assim, mas vindo do nada, coisas pequenas, rasgando um monstro como é um porta-aviões... Foi chocante. Aí tu vê, eu vendo aquela imagem, aquelas naves entrando, rasgando, destruindo, cortando. É como se fosse assim, sei lá, um ataque de piranhas. Não sei se você conseguiu comparar.
Uhum.
Entendeu? Então você vê o cara rasgando. Eu falei, eu olhei e falei, gente, eu tô vendo a minha nave sendo destruída assim, porque ela ficou em frangalhos e foi embora. E foi muito corajoso fazer isso. Muito corajoso.
Assim como nós tivemos lá no Skyfall, que era o filme de 50 anos de James Bond, nós tivemos várias homenagens à franquia de James Bond, aqui no Star Trek Sem Fronteiras foi da mesma pegada, né? Tivemos várias homenagens à franquia Star Trek, né?
Teve uma que me fez chorar, viu? Só admito, eu chorei.
Porta-retratos.
Porta-retratos.
Porra, ali foi... Chorar, não.
E o Teminha Siqueira de fundo? Ih, rapaz, lá de fundinho o Teminha, assim, clássico.
Ô, Jurandir, deixa eu fazer uma comparação, tá? Quando a gente foi assistir Velozes e Furiosos 7, a gente sabia que o nosso Paul tinha morrido, certo? Então a gente,
Paul Walker,
sim. Paul Walker, a gente tá com aquela sensação que o Paul Walker tinha morrido. A gente viu com aquela... Eu falei, nosso Paul, né? Porque é o cara que praticamente a gente conhecia há quantos anos que tava lá convivendo com ele. A gente foi com aquela sensação de saber que o cara queria saber a homenagem. Tudo bem que aquela homenagem do final do filme foi muito bonita. Eu entrei no filme Star Trek sabendo que o Chekhov tinha morrido. Então eu fiquei preocupado em ver as cenas dele e pensei que tinham poucas cenas dele. Por isso que pareça, cara. Isso que me incomodou um pouco, mas não sei porquê. Eu vi pouco ele, certo? Talvez não me incomodava tanto. E também me lembrei que antes de acontecer o Chekhov, o nosso Spock original tinha falecido. Eu queria saber. Eu falei, como seria essa delicadeza dele, cara? Pô, aquela cena que o Thiago foi muito bem referenciado, em que ele recebe a caixa, abre a foto com toda a turma, cara, meu irmão.
Não, e dizendo também assim, aqui dali corrobora com o subtexto do Spock no filme, né? Que ele queria deixar pra criar uma família. melhor dizendo, ele queria sair dali pra refazer a raça dele, né? Pra ajudar no reboot da raça dele, vou colocar assim. O que ele esperaria, talvez, numa caixa do Spock seria uma referência que o levasse a essa decisão. E, na verdade, levou ele à família que ele já tem e não à família que ele deveria construir. Uhum. Que é justamente a tripulação dele, né? A tripulação da Enterprise dele, do Kirk, por que não? É muito além do que só mostrar uma foto, do que só mostrar uma referência. Conversa diretamente com o subtexto do Spock durante todo o filme. Não só isso. Durante todos esses três filmes, né? O Spock volta e meia tá falando sobre isso.
E até o Kirk, ele tem um desenvolvimento de personagem muito forte aqui. A gente não vê mais o garoto irresponsável que a gente viu no primeiro e no segundo filme. Não, é que ele tá triste, tá até melancólico, sabe? É. E ele não quer admitir pro Spock que ele é uma pessoa melhor com o Spock, sabe? E ele admite isso pro Magro, mas não admite isso pro próprio Spock.
Mas só aqueles dois amigos que eles conseguem se entender,
bastando olhar.
Eles conseguem passar admiração pro outro sem falar, né?
Sem olhar.
É muito fácil isso.
O Spock sabe que ele é lógico e sabe que o Kirk é ilógico. Então o Spock é tão inteligente a um ponto de que ele sabe como o Kirk vai agir da maneira que ele, Spock, não agiria. Da mesma forma, o Kirk sabe como o Spock vai agir de uma forma que ele, Kirk, não agiria. É o entrosamento mais improvável e mais perfeito que deve existir no, na história.
PH, vamos fazer uma correlação.
Da cultura pop da vida aí.
Vamos fazer uma correlação. É o Yin com o Yang, pô. É o positivo com o negativo, entendeu? Eu acho muito interessante. Isso complementa a pessoa. Se os dois fossem iguais, teria um conflito. Mas eu queria fazer uma referência.
No meio dos dois tem o McCoy. No meio dos dois tem o McCoy fazendo meio de campo.
Exato. Seria o poder moderador.
Pros dois lados, né?
Seria o poder moderador. Mas eu queria fazer uma correlação. De certa forma, de uma forma sutil, eu queria chegar a esse momento pra falar. O que aconteceu no episódio com o Khan reflete hoje no Kirk. Ele está mais maduro, tá? Ele não está tão porra louca como ele era agora. Ele começa o filme 2, porra louca, você pode ver que ele está correndo com o símbolo... Ele influencia uma civilização a cultuar a Enterprise, muda de Deus. Ele faz aquela cagada que deixa o Spock pé da vida. E no final dessa vez, você pode ver que ele tá lacônico, tá triste. Você tem um momento assim que você olha, que ele faz? Que é outra referência importante que acontece em Star Trek. Mais uma quebra de paradigma, assim, sutil e bonita. Ele tá andando pela tripulação relatando. Estamos há mais de 996 dias, aí ele passa rapidamente e você vê o quê? As pessoas com tristeza, ele olha assim, vê o Sulu com saudade da família, sem ser piega, sem ser nada, achei excepcional essa parte.
Com certeza, o Sulu com o marido dele e a filha, né?
Porque,
a filha, né?
Pra quem não sabe, a filha vai ser uma dos pilotos no...
Vai ser a navegadora da Enterprise B.
É a filha do Sulu. E ela é boa, tão boa de briga quanto ele, entendeu? Entendeu? Então, tem essa referência sutil. Acho que mostra a tripulação com muita saudade. Quando se fala que vai pra base de Yorktown pra dar uma chegada na base, todo mundo fica feliz. E uma coisa que eu acho legal, né? Tratam mais uma vez a gravidade com mais uma dimensão. Então você vê a Enterprise navegando por baixo no espaço zero, certo? E em cima a população vivendo, passando por debaixo da água, cara. Que coisa maravilhosa, fantástica, cara. Que eu achei assim.
O design de Yorktown é lindo, cara.
Cara, não tem. Merece mais um livro. Vamos gastar dinheiro, viu, Thiago? Vamos comprar um buquete. Lá vamos nós gastar dinheiro com isso. Maravilhoso, cara. E é a forma também que chega a solução de segurar as naves que atacam o Yorktown é através também da água. É um momento que lembra muito o Velozes e Furiosos, né? Aquele saído assim da água também, que ele levanta assim, o bico e pá, trava as naves, interpreta, usando a própria Franklin. Então ele tem um, assim, a preocupação que teve no filme de mostrar detalhes da própria estrutura que a tecnologia permite que a gente enxergue, achei maravilhosa, cara. Eu achei assim, a Yorktown pra mim foi muito feliz em mostrar. Foi muito mais evolutivo que a Deep Space Nine, por exemplo. A Deep Space Nine parecia um submarino. Lembra muito a Enterprise, lembra Battlestar Galactica, né, Thiago? Lembra muito Battlestar Galactica, a Deep Space Nine. E já essa aqui não, você tem uma sensação de espaço, você vê sóis, você vê luz. Então assim, teve um trabalho de mostrar coisas assim, agradáveis, transformando uma coisa assim familiar. Tanto é que quando as pessoas chegam na base de Yorktown, vão viver. Aí encosta a Enterprise ali e começam a viver, cara. Achei maravilhoso.
Ô Gil,
diga.
Dê sua nota aí para Star Trek Sem Fronteiras, 0 a 10. Meu Deus,
vou te dizer o seguinte. Você conhece meu critério. Eu começo com o filme com nota 10, certo? E vem se mantendo 10. Teve uma hora que caiu um pro 9. E eu vou Vou dizer por quê. Foi um momento que... Aquele momento entre atos que dão aquela pequena barrigada, que eu considerei um pouco de defeito, porque nós estávamos acostumados com aquele Just lindo, Veloz e Furioso, que não dá tempo nem para respirar. Mas foi até um pouco necessário, mas deu aquela barrigadinha para explicar e tudo mais. É o único ponto que eu acho ruim. O vilão me assustou, a destruição da Enterprise, para mim, foi dramática, a inserção, que foi no caso do Sulu, para mim, foi show, teve gente que com certeza vai reclamar, mas para mim achei excepcional, da mesma forma que teve o beijo entre raças, teve também esse momento, achei excepcional, de uma forma sutil, não foi piegas, não foi nada, foi só um abraço carregando uma criança, achei nota 10.
Foi normal.
Normal, como qualquer casal, achei, eu não tô dizendo que eu tô levantando bandeira, mas achei legal exatamente porque isso é Star Trek, e o mais importante que eu achei legal, sim, é você ver a destruição de um ícone, que é da Enterprise, sendo destruída, certo? Você consegue ressurgir através de uma nave bem antiga, obsoleta, eles conseguem resolver e no final termina ela sendo construída de uma forma rápida, mostrando ela, a sendo ressurgida, cara. Não tenho nota melhor do que senão 9 pra esse filme.
Excelente, excelente. Vou dar minha nota aqui também para Star Trek Sem Fronteiras. Eu não sou esse fã absurdo de Star Trek. Conheci muito pouco das séries originais, dos filmes originais. Posso dizer que eu passei a acompanhar a partir dos filmes da geração J.J. Abrams, né? E nesse terceiro filme, especificamente, fiquei muito feliz de ver o Justin Lin provando, né, que ele é muito além do que Velozes e Furiosos, sabe? Que é um cara que sabe filmar cenas de ação, um cara que tem um zelo...
Você tá dizendo que ele é sem fronteiras?
Ele é sem fronteiras, exatamente. Guatim, sem propaganda, né? Mas eu fiquei muito feliz de ver algumas cenas até da franquia Velozes e Furiosos sendo replicadas aqui no Star Trek. Tipo aquele momento lá do Kirk com a Jayla, que eles saltam e se abraçam, né? Lá a gente... você remete diretamente ao Velozes e Furiosos 6, né? Que tem lá o Vin Diesel e a Letty, eles pulando e se abraçando também, né? Então... É uma cena muito parecida. E você, o cara do Velozes e Furiosos, né? Ele sabe fazer essas paradas. E combinou, entendeu? Não ficou nada absurdo, como é no Velozes e Furiosos. É absurdo essa cena. Mas no Star Trek não ficou tão absurdo e casou com a ideia ali.
E até o uso da moto, né, Júlio? Que o Kirk, como ele é fã de antiguidades, não é uma descaracterização do personagem.
Exatamente. Então, assim, eu gostei, achei um filme muito divertido, achei um filme nostálgico, achei um filme emocionante, achei um filme muito bacana de ação, um dos melhores filmes deste verão, com certeza, fechando o verão de 2016 com chave de ouro, assim, nós tivemos muitas decepções nesse verão, mas Star Trek, ele fecha o verão com chave de ouro, assim, um filmaço. Eu saí do filme dando uma nota 10, assim, sabe? Caraca, filme foda, divertido pra caralho e episódico, e eu queria aquilo, sabe? Mas eu já reclamei do lado episódico de outros filmes. Então, pra ser justo, eu diminuo minha nota, então vou dar 9.95.
Sacana.
Pra Star Trek Sem Fronteiras, achei excelente. Filmaço, uma pena que foi este fracasso retumbante de público, né? Mas, enfim.
Vamos ver se a China ajuda, né?
Pois é. PHzinho, nota.
Ô, cara, adorei o filme, de verdade. Aí, quem assistiu comigo no cinema viu toda a minha animação, a tudo que aparecia no filme. Eu fiquei muito feliz em conseguir pegar as referências, porque os filmes antigos eu tô assistindo agora. Eu só tinha assistido a Deep Space Nine e o J.J. Abrams, um dos maiores presentes que ele me deu, foi eu poder voltar atrás de Star Trek e receber um novo universo, coisa que eu basicamente pauto a minha vida inteira em estudar, em assistir, em receber tudo que vem dos universos da cultura pop, né? Como Senhor dos Anéis, Star Wars, Star Trek agora e vários outros. Então, já agradeço o J.J. Abrams, vou mandar um recado, mandar um e-mail pra ele. Mas nesse filme tem algo que eu só queria falar rapidinho. Algo que eu acho que ele vai além, sabe? Ele vai bem além do que o segundo filme, principalmente. Ele tem um espelhamento lindo. E eu acho que resume bem o filme. O filme inteiro é sobre casa. É sobre pertencimento a algum local. O que o Kirk acha que não tem, porque tá no espaço incomum, tá no espaço onde não existe o reto, nem o pra trás, nem o pra direita, nem o pra esquerda, ele tá simplesmente vagando, ali é o pertencimento dele, porque é baseado em pessoas. E Terra, Júpiter, Mercúrio e tal, a Terra é mais do que todos os outros planetas porque tem pessoas. E é só e somente só sobre pessoas. No começo, ele apresenta como é a casa dele, como é o dia a dia na casa dele. E o filme termina com ele utilizando a casa de outra pessoa, que é a personagem que entrou no filme, para se salvar e voltar para a real casa dele, a Terra Firme ou coisa parecida. E assim acontece com todos os outros personagens. Eles se desencontram para depois se juntarem nas casas dele. Eu acho esse subtexto, essa segunda linha de roteiro, fabulosa. Não tinha visto isso nos outros filmes. E eu acho que, sei lá, eleva muito a nota. O primeiro filme eu dou uma nota 8, o segundo filme eu dou uma nota 7. Esse daqui eu dou uma nota 8,5. Eu acho que... É um filme muito bonito, de muitas camadas. E eu acho, eu tenho a impressão que eu ainda não explorei todas elas.
Tudo bem, Tiago Siqueira?
Juras, esse filme tá sendo, pra mim, o contrário do que o Além da Escuridão foi. Porque quanto mais eu pensava no Além da Escuridão, mais defeitos eu encontrava no filme. E menos eu gostava. Esse, por mais que eu encontre um defeitinho ou dois quando eu repenso sobre ele, mas eu gosto. O filme tem um problema no arco do vilão, que você, até o último minuto, você não consegue entender muito bem o que esse cara quer. Se o filme tem um calcanhar de Aquiles, é esse. De resto, é o primeiro filme que a gente vê dessa nova safra, que a gente vê realmente um risco da tripulação não ser bem sucedida, que o vilão realmente oferece um perigo extraordinário, que você tem um desenvolvimento de personagens, ao você colocar os personagens junto de outros com quem eles não tinham interagido muito antes, você consegue ver novas nuances dele. Isso funciona muito bem. Você juntar o Kirk e o Chekhov, por exemplo, para uma linha narrativa, você colocar o Scotty com um alienígena que a gente não tinha visto até aquele ponto, você colocar o Spock e o McCoy, que é uma das minhas duplas favoritas da série, juntos, você vê novas nuances desse personagem. Isso avança a história muito bem. Você colocar as referências metalinguísticas que eu falei, como, por exemplo, o fato de que eles estão no meio do terceiro ano dessa viagem de 5 anos, que foi quando a série foi cancelada, e aqui eles utilizam isso para destruir a Enterprise. É uma referência metalinguística muito boa. É o diálogo entre o Magro e o Kirk, no qual eles dizem: não, o que a gente pode ter na velhice é uma cabeça cheia de cabelo e a vista 100%, que é uma referência aos óculos que o Kirk ganha do McCoy lá no A Ira de Khan. Sabe, essas referências metalinguísticas que o público percebe, entendeu? Que não distraem, mas fazem com que o público perceba que isso é um episódio de 50 anos, sabe? É o respeito que a franquia tem para consigo mesma aqui, essa nova linha de direção, que você colocar sabotagem no final do filme, é reconhecer que essa franquia agora está madura o suficiente para referenciar a si mesma, e não apenas a linha temporal anterior. Mas respeitar a linha temporal anterior é o suficiente para fazer uma homenagem, não a referência escancarada, mas uma homenagem. E homenagens bem sinceras, bem emotivas e sem ser piega. As cenas de ação são ótimas, o filme tem aquela barrigadinha entre o meio do segundo ato e o final do segundo ato, mas nada que comprometa. Nota 9.
Excelente, excelente. Falamos aí sobre os 50 anos de Star Trek, falamos também sobre a nova trilogia, então deixe seu comentário aqui no rapaduracast.com.br, no cinemacomrapadura.com.br. Lembrando que nós já falamos, né? Temos edições anteriores sobre Star Trek. Quando saiu Star Trek em 2009, nós fizemos duplex lá falando sobre os 45 anos da série. Então aqui a gente deu uma reatualizada naquele conteúdo. Quando saiu Além da Escuridão, a gente fez um podcast também. Então nós estamos aqui sempre acompanhando Star Trek nos cinemas, pelo menos dessa trilogia recente, nós acompanhamos tudo, por isso que nós estamos há 10 anos na estrada, então a gente tem um belo conteúdo nesses 10 anos acompanhando tudo de cinema, né? Então deixe seu comentário no cinemacomrapadura.com.br, lembrando que nós temos redes sociais, que é @rapadura no Twitter ou @cinemacomrapadura lá no Facebook ou no Instagram também, @cinemacomrapadura no Instagram, então é fácil seguir e acompanhar tudo sobre o universo do Cinema com Rapadura. E é isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!